Bom dia a todos e a todas, colegas, vereadores, internautas, imprensa, lida e falada. Sobre a proteção de Deus e a venda do legal, declaro aberta a sessão extraordinária desse dia 18/2/2001. Peço ao primeiro secretário Hélio de Iraci Chegou que faça a leitura da ata anterior da sessão extraordinária.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ata número 01/2021, da sessão extraordinária do dia 7/1/2021. Primeira sessão legislativa da 19ª Legislatura. Sessão extraordinária, iniciada às 9:01 do dia 7/1/2021, no plenário Arthur Magalhães Filho. Comprovado o coro regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, abertos os trabalhos, com a presença dos vereadores. Assinemar Gonçalves Costa, Nema, presidente. Roberta Brito Fungueto, vice-presidente. Hélio Antônio da Silva, Hélio de Assis Chegou, primeiro secretário. Kátia Rodrigues Silva, segunda secretária. Felipe Vilarins Lacerda, terceiro secretário. Clésio Gomes Santana, subtenente Clésio. Edmundo Nunes Dourado, Mundinho. Eliton de Paiva, Conde Paiva. Fernanda Martins de Lima, delegada Fernanda. Hermes Ferreira da Costa, Israel de Assis Alves, Índio de Assis. João Batista Cordeiro Mororo Júnior. Joelson Roberto Vaz Santiago, Joelson Trovão. Jussier Batista do Nascimento, Cie do Sacolão. Luciano Martins de Araújo, Marcos Goulart de Araújo, Marquinhos Araújo, Schneider Frederico de Melo Almeida, professor Schneider, Simone Dias Ribeiro de Melo e Walton José da Silva. O primeiro secretário fez a leitura de uma declaração dos vereadores Kátia Rodrigues, Felipe Vilarins e o Hélio Antônio da Silva, o Hélio já se chegou, por meio da qual afirmam concordar com os projetos de lei constante na ordem do dia dessa sessão. Neste documento, esclarecem que não assinaram os projetos devido a não possuírem certificados digitais. Expediente. Não foi incluído ata para leitura. Ordem do dia. Projetos em primeira, segunda e terceira fases de discussão e votação. Projetos de lei ordinária oriundos do Legislativo. PL1/2021, de autoria da mesa diretora, que modifica o anexo 2 da Lei 468/2011, de 29 de julho de 2011, e da outras providências. Durante a discussão dessa matéria, a vereadora delegada Fernanda fez a leitura do ofício número 4/2021, do secretário-geral da Câmara, solicitando ao presidente que todos os projetos a serem deliberados em sessão extraordinária tenham parecer exarado pelas comissões competentes, mesmo que de forma verbal. Após essa leitura, o presidente agradeceu e prosseguiu com a sessão, sem a inclusão dos pareceres. Em seguida, o projeto foi aprovado em primeira fase por unanimidade. A vereadora delegada Fernanda apresentou a emenda modificativa número 1/2021, a qual foi rejeitada por 12 votos contrários. Vereadoras Kátia Rodrigues, Cie do Sacolão, Conde Paiva, Felipe Vilarins, Hermes Costa, Índio de Assis, Joel Trovão, Luciano Martins, Mundim, professor Schneider, Roberta Brito e o Hélio de Assis Chegou. E 6 favoráveis, vereadoras, delegada Fernanda, João Batista, Marquinhos Araújo, Simone Ribeiro, subtenente Clésio e Valdson José. Por fim, o PL1/2021 foi votado em bloco e aprovado em segunda e terceira fase por 13 votos favoráveis. Vereadores Cátia Rodrigues, Ciedo Sacolão, Conde Paiva, Felipe Vilarins, Hermes Costa, Índio de Assis, Joelson Trovão, Luciano Martins, Marquinhos Araújo, Mundim, professor Schneider, Roberta Brito e o Hélio de Iraci Chegou. E 5 contrários. Vereadores delegada Fernanda, João Batista, Simone Ribeiro, subtenente Clésio e Valdson José. O PL2/2021, da mesa diretora, que regulamenta o funcionamento da Comissão Permanente de Licitação CPL e da função de pregoeiro da Câmara Municipal de Formosa, foi aprovado em primeira fase por unanimidade. A emenda modificativa número 2/2021, de autoria do vereador Valso José, foi rejeitada por 12 votos contrários. Vereadoras Cátia Rodrigues, Cieda Sacolão, Conde Paiva, Felipe Vilarins, Hermes Costa, Índio de Assis, Joelson Trovão, Luciano Martins, Mundim, Professor Schneider, Roberta Brito e o Hélio de Assis chegou. E 6 favoráveis. Vereadores, Delegada Fernanda, João Batista, Marquinhos Araújo, Simone Ribeiro, Subtenente Clésio e Valso José. Em seguida, o PL 2/2021 foi votado em bloco e aprovado em segunda e terceira fases por 13 votos favoráveis. Vereadoras Cátia Rodrigues, Ciedo Sacolão, Conde Paiva, Felipe Vilarins, Hermes Costa, Índio de Assis, Joelson Trovão, Luciano Martins, Marquinhos Araújo, Mundim, Professor Schneider, Roberta Brito e o Hélio de Iraci chegou. Ata número 1/2021, da sessão extraordinária do dia 7/1/2021. E 5 votos contrários. Vereadores, Delegada Fernanda, João Batista, Simone Ribeiro, Subtenente Clésio e Valdo José. Áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas número 1/2021, CD e DVD. E no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL, nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 11h05:55. E para constar, eu, o Hélio Antônio da Silva, primeiro secretário, lavei a presente ata e, depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Ata em discussão. Não havendo manifestação, declaro aprovada a ata anterior. Peço ao meu colega Hélio de Iraci que faça a leitura da pauta.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão extraordinária do dia 18/2/2021. Ordem do dia. Matérias do Poder Executivo. Projeto de Lei Complementar. Projeto de Lei Complementar número 4/2021. Altera a Lei Complementar número 004/2009 e de 30/12/2009, que estabelece o Estatuto do Magistério Público do Município de Formosa na forma que especifica e dá outras providências. Na forma que especifica.
Projeto em discussão. Em votação. Peço ao primeiro secretário que recolha os votos do projeto 4/21. Em primeira fase.
Senhor presidente, só uma questão de ordem.
Com a palavra, vereador Mundinho.
Lembrando, nobres colegas vereadores e vereadora, assim que o presidente deu a palavra em discussão, tem que se manifestar, porque se às vezes o presidente deu por encerrado e leva para votação, às vezes os vereadores ficam com questionamento. Então, assim que o presidente colocar em discussão, quem tiver manifestação de entrar na discussão dos projetos, é que peça a palavra para não ter, ficar os companheiros em constrangimento. Eu, por exemplo, eu não vou entrar em discussão, só na segunda e terceira fase de discussão do projeto, de todos os projetos. Tá bom? Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, líder do governo. Normalmente, né, na partir da segunda fase de discussão, a segunda fase que... A primeira, geralmente, é a votação da legalidade. Na segunda,
é isso que nós vamos fazer, senhor presidente.
Obrigado, senhores vereadores. Então, peço ao primeiro secretário que colha os votos aí do projeto 4/21.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota o vereador Dr. João Batista?
Voto não.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota a vereadora Kátia Rodrigues?
Voto sim.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Voto sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Valdson José?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins? Voto sim. O Hélio já se chegou, também vota sim.
Aprovado. Projeto aprovado por 17, né? 17 sim e um voto contrário. Isso. 17. Pessoal, Hélio de Iraci chegou, que dê continuidade aos projetos extraordinários.
Projetos de lei ordinário. Projeto de lei ordinário número 1/2021 dispõe sobre a instituição do Programa de Recuperação Fiscal do Município de Formosa, GO, Refis 2021 e da outras providências.
Projeto em discussão. Em votação. Pessoal, ao primeiro secretário que colha os votos do projeto número 1/21.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Quanto à legalidade, voto sim.
Como vota o vereador João Batista?
Voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota a vereadora Kátia Rodrigues?
Voto sim.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Voto sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Valdson José?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins? Voto sim. Vereador Hélio de Iraci chegou, também vota sim.
Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Peço ao nobre secretário que dê continuidade à leitura dos projetos.
Projeto de Lei Ordinária número 2/2021. Autoriza a cessão de servidores à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Formosa, a PAI, e da outras providências.
Em votação. Em discussão. Em projeto em votação, peço ao primeiro secretário que colha os votos do projeto 2/21.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota o vereador João Batista?
Voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Sim.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota a vereadora Kátia Rodrigues?
Voto sim.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Pelo trabalho espetacular que a PAI faz, voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Truvão?
Voto sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Valdson José?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Eu voto sim, com certeza. Quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus a oportunidade, cumprimentar todos aqui da mesa, todos os ouvintes, né, todos presentes. Esse trabalho é muito bonito, né, minha amiga Isabel? Como você é uma educadora, faz parte da PAI, parabenizo a todos aí, tá bom? Com certeza é sim, vocês merecem.
Vereador Hélio Diraci chegou, também vota sim.
Projeto aprovado por todos os presentes. E interessante ainda com o manifesto do vereador Felipe, hein?
Primeira vez.
A parte aqui. Espera aí. Eu falei a todos aqui que tudo tem a sua hora, não? Não vou ficar aqui. Tá bom.
Peço ao nobre Hélio Diraci chegou que dê continuidade aos projetos.
Projeto de Lei Ordinária número 3/2021. Autoriza a celebração de contrato para implantação de programa de estágio no município de Formosa e da outras providências. IEL-GO.
Em discussão. Em votação. Peço ao nobre secretário que colha os votos do projeto 3/21.
Isso, 3/2021. Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota o vereador João Batista?
Voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Voto sim.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Esse estágio é muito importante. Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota a vereadora Kátia Rodrigues?
Voto sim.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Voto sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Valdson José?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
O vereador Hélio Diraci chegou, também vota sim.
Projeto aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que dê continuidade à leitura dos projetos.
Projeto de Lei Ordinária número 5/2021 dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional de natureza especial e da outras providências.
Em discussão. Em votação. Hélio Diraci chegou, primeiro secretário. Peço que colha os votos aí do último projeto, né? 5/21.
Voto como, sim.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Com relação à legalidade do projeto, voto sim.
Como vota o vereador João Batista?
Voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Voto sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota a vereadora Kátia Rodrigues?
Voto sim.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Primeira fase, voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Voto sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Valdson José?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
O vereador Hélio Diraci chegou, também vota sim.
Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Suspendo a sessão por 5 minutos para dar continuidade à pauta.
Porque nós temos que...
Na hora da discussão, colocar quem for contra é alternando com quem for a favor do projeto.
Na hora que discutir, cada um pedir a palavra.
Não, cada um pedir a palavra.
Fala.
Não é nosso que a inscrição é de vocês aqui. Você pode me escrever?
Entendeu?
Não,
você se
não,
escreve.
Não, na hora.
Se escreve.
É. Uhum. Para poder fazer a sequência. A sequência é indiferente de o primeiro ou o segundo.
Geralmente, o governo manifesta. Se ele não se manifestar, alguém pode...
Entendeu? Uhum. E tem que ser na sequência de inscritos.
Eu não posso do governo fazer um BP, entendeu? Para explicar a questão do projeto.
Mas como é que para não prejudicar, para não prejudicar.
Senhores vereadores e vereadoras, dando continuidade à sessão extraordinária, peço e leitura de segunda fase, eu peço, quer dizer, antes de pedir para o secretário, eu queria perguntar para os colegas o seguinte, vamos discutir projeto a projeto e no final a gente faz uma votação em bloco da segunda e terceira fase, pode ser?
Sim. A bancada da independência discorda, senhor presidente. Prefere fazer voto projeto a projeto.
Não, mas a votação não pode ser em bloco, segunda e terceira? A discussão vai ser normal.
Sim.
A discussão é normal.
Votar todos os projetos em bloco?
É, e vota em bloco, em seguida. A discussão é normal, um por um. Ah. Depois a gente vota em bloco.
Mas por que em bloco?
Segunda e terceira fase.
Presidente, como são muitos projetos, nós sugerimos que votasse um por um para não estar confusão na votação. Porque tem projeto nós somos a favor e tem projeto nós somos contra.
Mas é o que o presidente está falando.
Eu estou dizendo exatamente isso.
Só para ajudar, o presidente está falando, vai votar todos os projetos em separado, mas está votando em segunda e em terceira fase de discussão e votação.
Você entendeu? Vai discutir um por um, normal. Só que vamos discutir um, depois discute o segundo, depois discute o terceiro.
Discute um, vota primeiro, segunda e terceira. Depois discute o outro, vota em segunda e terceira, tudo junto. Isso aí. Ok.
Não. Aí em bloco, aí vota no final em bloco. Tá. Depois discute todos.
Não.
Aí a gente colhe os votos de cada um. Fulano de tal votou contrário, a gente anota aqui, não tem problema não.
Votar no projeto 01 em segunda e terceira fase, somos favoráveis. Vai votar segunda e terceira, tudo junto. Para não ficar colhendo os votos duas vezes, não é isso?
É isso.
Ok.
Mas a discussão é um por um, não tem problema não. Peço ao primeiro secretário que dê continuidade à pauta da sessão extraordinária.
Senhor presidente, vou informar a todos os senhores e senhoras aqui presentes que vou fazer a leitura de um comunicado. Positivo? Câmara Municipal de Formosa. Comunicado. A Câmara Municipal de Formosa, por meio de sua mesa diretora, visando atender os protocolos de saúde vigentes, informa. Letra A. Que as reuniões feitas no plenário da Casa, sessões ordinárias, extraordinárias, solenes, audiências públicas e afins, serão limitadas em até 20 vagas para o público externo, de tal forma que, ao serem ocupadas, o acesso será restringido. Letra B. Que as equipes de gabinete dos vereadores acompanharão o trabalho desenvolvido pelos heads de seus respectivos gabinetes, podendo transitar no plenário para auxiliar os parlamentares sem permanecerem no local. Letra C. Que, na bancada, o acesso irrestrito será dado apenas aos vereadores e vereadoras, a um assessor da presidência, ao procurador jurídico, a um membro da imprensa, transmissão da Câmara e ao auxiliar administrativo, responsável pela Copa do Plenário. Estado de Goiás. Poder Legislativo. Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão extraordinária do dia 18/2/2021. Ordem do dia. Matérias do Poder Executivo. Projeto de Lei Complementar. Projeto de Lei Complementar número 4/2021, altera a Lei Complementar número 004/2009, de 30 de dezembro de 2009, que estabelece o Estatuto do Magistério Público do Município de Formosa, na forma que especifica e dá outras providências. Na forma que especifica.
Em discussão.
Senhor presidente.
Palavra.
Com a palavra, o líder do governo, vereador Mundim.
Senhor presidente, nobres colegas, por presente, que cumprimentar a todos os integrantes da PAI, Drugo Smith, do nosso amigo vereador Cier, Júnior Barbosa, demais do plenário, além de Demiane, que é ex-funcionária dessa casa, que muitos nos agrada no dia de hoje. Senhor presidente, com muita satisfação que quando a gente vem num debate a um projeto dessa natureza, é sabendo da situação que hoje se encontra o país por causa da pandemia. Nós sabemos que nem a condição mínima de hoje os professores estão na sala de aula para fazer aquilo mais que eles gostam, não é só pelo salário, mas pela execução dos trabalhos e assim na aprendizagem dos nossos filhos. Posso falar porque eu tenho filho hoje que estuda e faz aí esse complemento. E eu, por ter determinação da família, eu e a minha esposa, está sendo online os trabalhos dos nossos filhos. Inclusive, hoje, uma professora já não pôde nem estar hoje na sala de aula. Algo pode ser, tomara que não seja, mas pode ser algo aí dessa maldita doença aí que é a Covid-19. E por causa dessa situação, e aí a gente tem que parabenizar o prefeito municipal e a secretária de Educação, Cisélia Abreu, em prorrogar por mais um ano aí os diretores de escola. Porque sabendo que eles são escolhidos pelo voto, então nós temos aí a sabedoria do plenário, dos demais vereadores e vereadoras, com a responsabilidade que nos cabe de aprovar esse projeto, que não é um anseio dos diretores, não. É porque realmente tem que ser prorrogado. Quais as eleições foi prorrogada, assim, para 4 anos, mas prorrogou aí um mês a mais, ela foi prorrogada, e não é diferente hoje aí os diretores das nossas escolas aí municipais, do nosso município, ser prorrogada por um ano. Então aí eu peço os nobres pares,
vereador,
não só da base, mas... Oi.
É só para também dar uma ressalva nessa sua leitura, dizer também que no ano passado foi um ano conturbado, onde deveria ter sido, né, ter acontecido as eleições, e por causa da Covid, né, foi um ano turbulento na realidade, né, e aí teve a necessidade da prorrogação, então, dessa eleição dos diretores das escolas. Interessante lembrar o problema da Covid por ter tido essa prorrogação.
Não, esse já é notório. Esse foi a problemática do ano passado, que não teve as aulas, voltou online. Agora, por exemplo, está online, está a princípio, a qualquer momento, se a situação de cada um de nós não chamar a responsabilidade para si próprio e fazer o distanciamento sociais, é onde eu já reitero, senhor presidente, que nas próximas sessões, que seja de videoconferência nessa casa, porque nós estamos trazendo aí, não é só uma problemática, não só para a população, mas até para os nossos familiares e amigos que horas nos conversam com a gente. E você sabe que o plenário ainda não adianta, que se a pessoa chegar aqui para ser atendida, e nós temos que atender com responsabilidade, porque é um dever e uma responsabilidade nossa atender a nossa população. Mas eu deixo aí à disposição o meu telefone, que todo mundo sabe, o que eu puder atender e ajudar a nossa população, estarei sempre à disposição. Então, peço aí a nobres pares, porque é uma situação excepcional, por isso que nós estamos aqui hoje votando aí uma prorrogação de mais um ano aí aos diretores das escolas municipais do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Dr. João Batista.
Primeiramente, eu queria justificar o motivo pelo qual eu votei contra a legalidade, tá? Não considero a questão da pandemia como justificativa para você dar mais um ano de mandato aos diretores da escola. Estão me ouvindo? Sim? O município realizou eleições ano passado em plena pandemia. Isso não foi motivo para que o município não realizasse. No máximo, se adiou por um mês as eleições. Não se adiou por um ano as eleições. Não se deu um ano de mandato a ninguém de cargo eletivo. Foram adotadas as medidas necessárias, como higienização das mãos, uso de máscara, distanciamento, evitar aglomerações, a fiscalização acirrada da vigilância sanitária, que permitiu que o pleito se tornasse como uma coisa mais tranquila. Tá? Então, todo mundo teve direito a ir votar. Não vejo por que nós não permitiremos que seja votado, seja realizado um novo pleito agora. Por que não agora? Na justificativa do Poder Executivo, falou-se em estado de calamidade pública. O município já não se encontra em estado de calamidade pública. A própria decreto lido, discutido ontem, o município se encontra em estado crítico, porém não em calamidade pública, que justificaria a não realização do pleito. Os professores estão indo às escolas realizar as atividades remotas, estão frequentando as escolas de uma forma mais limitada, mas estão. Os pais estão indo às escolas buscar material didático para suas crianças terem aulas em casa, então nada justifica que eles não possam ir às escolas para realizar o pleito. O estado de calamidade pública, decretado, inclusive aprovado por essa Câmara, se encerrou no dia 31 de dezembro de 2020. Desde então já poderia ter sido realizado esse pleito. Já poderia ter iniciado o processo de eleição dos novos gestores. A Casa de Lei, como a nossa, deve priorizar e defender a democracia. Tá? Então, esse adiantamento não se justifica. E lembrando que esses gestores recebem de 55% a 75% de gratificações dos seus vencimentos. Então, cabe sim uma nova eleição, cabe sim um novo pleito, não se justifica, não estou questionando as gratificações, é de direito deles, mas que não se justifica que se faça, que se adie durante um ano. É uma atitude extremamente, uma visão altamente pessimista da Prefeitura, do Poder Executivo acreditar que a pandemia vai se prolongar ainda durante um ano, que isso não permita uma eleição logo que possível, o mais breve possível desses gestores. Encerra a minha palavra.
Tinha o Valdes quer falar.
Pode seguir,
pode seguir. Né? Depois o Mundim, depois o Valdes. Valdes está escrito.
Bom dia, presidente. Bom dia, senhores, meus pares. Senhor secretário, você... Que ele está conversando com a Roberta aí. Ué, você recebeu a nossa emenda aí? Então, já aproveitando o ensejo, nós entendemos perfeitamente o que é ser o gestor de uma unidade educacional. Nesse momento também a gente percebe o agravamento da Covid-19 em nosso município. Né? Estamos perdendo aí entes queridos. Né? Eu sou professor de escola, conheço o chão da escola há 20 anos, então eu sei o que é estar na escola, o que é ser gestor de unidade educacional. No entanto, a emenda que nós trazemos nessa manhã não é nem relativa à questão da prorrogação para 31 de dezembro. No entanto, eu penso que a gestão democrática foi um espaço onde os educadores conseguiram e lutaram, e conseguiram com muito suor e sangue, a gente não pode retroceder no que diz respeito a isso. Quem é de escola sabe muito bem o que é isso. E a alternância de poder é muito significativa para as aprendizagens. Então, eu quero trazer uma emenda lá no parágrafo 4º do artigo 10º do Estatuto do Magistério. O que versa o original é assim: o pleito realiza-se preferencialmente no mês de novembro de cada ano. Então, eu quero trazer essa medida, essa emenda substitutiva, onde o parágrafo 4º versaria da seguinte forma: as eleições para diretor e vice-diretor das instituições educacionais ocorrerão obrigatoriamente no mês de novembro e serão convocadas pela Secretaria Municipal de Educação, por meio de edital, publicado na imprensa oficial e terá ampla divulgação. Porque preferencialmente não é obrigatoriamente, gente. Então podem ir pesquisar. Preferencialmente é de maneira preferencial, não torna obrigatório.
Só uma parte, vereador?
Só um minutinho, vereador Mundinho, só eu terminando aqui. E de modo obrigatório, eu trago a obrigatoriedade, até porque já fala que vai ser 31 de dezembro. E quem é de escola, vive escola, sabe que existe todo um cronograma a ser cumprido. O concorrente à gestão tem que apresentar um plano de trabalho, tem que ter as audiências públicas, e isso vai combinar com o quê? Com o planejamento que a gente tanto fala. Então, é nesse sentido. Entendo, né, ratificando, entendo perfeitamente hoje as questões de não se ter a eleição nesse momento, juntar 500 pais, mais alunos na escola, isso é o meu modo de ver, que a gente tem que ter prudência nesse sentido. Então, nesse momento, acredito que não. Mas nós precisamos garantir também que haja esse processo democrático, de gestão democrática nas escolas. Então, muito obrigado, era essa. Um dia.
Uma parte, vereador Valdo.
É, já encerrou a fala do vereador. O vereador
Mundim, me escreve aí, presidente.
Vereador Mundim, líder do governo, está com a palavra em seguida.
Senhor presidente, quando vem uma fala que tem que ser obrigatoriamente, eu concordo que seja obrigatório, ou que seja, entendeu? A carta magna, que é a Constituição, para as eleições teve que ser prorrogada, ela é uma carta magna, que é a Constituição Federal, que só pode fazer qualquer alteração ou mudança na lei eleitoral só com um ano de antecedência. Mudou. Mas foi por um motivo excepcional, por causa de uma pandemia. Aí eu volto a falar para vocês, vereadores. Depois das eleições, o número de infectados e doentes e mortos no país aumentou ou não aumentou? Eu duvido que qualquer um de vocês aqui tenha os índices. Vê se depois das eleições não aumentaram os números. Será que não dá para perceber? Será que alguém está pensando assim, que é mais uma jogada da secretária de Educação ou do prefeito Gustavo Marques? Negativo. Era para ser votado em novembro, não teve a mínima condição de ser votado. Não teve a mínima condição de colocar os pais nessa situação. Aí o pessoal fala, não, mas tem jeito de videoconferência. Vai lá na zona rural para ver se lá tem internet suficiente para poder um pai entrar num debate, numa votação para diretor de escola. Eu quero ver isso. Nós temos que puxar a responsabilidade enquanto nós temos jeito de fazer. Agora, eu me admiro muito. Como eu já não estou recebendo a parte, eu vou concluir minhas palavras e terminar. Eu me admiro muito, doutor João. O senhor é um médico, eu considero excelente, um dos médicos qualificados do nosso município. Falar que não é um motivo dessa pandemia de ter prorrogar.
O senhor vai me dar parte
por mais um ano. Não, depois vocês podem pedir que eu não vou.
Não, já encerrei minha palavra, senhor.
Você entendeu? Então eu acho dessa forma que eu nem queria muito debater, mas eu só quero mostrar que é com responsabilidade. Eu acredito na secretária de Educação, uma senhora é referência hoje no nosso município, na área de educação. Eu, não é eu que posso falar dessa forma, é os diretores e os professores que lidam todos os dias na educação, sabe do comprometimento da Cisélia Abreu nessa área. Não é de estranhar eu defender, é porque eu sei das qualidades dos trabalhos e da preocupação dessa secretária com os professores e diretores. Eu acho que eu não vejo discordância no corpo educacional do nosso município, a referência de aí fazer aí uma prorrogação de mais um ano para os diretores. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, eu peço a palavra como líder de bancada, por favor.
Eu preciso seguir aqui, vereador.
O vereador Mundim me citou.
Aí você pede a palavra para o próximo, pode ser?
Pode ser.
A Roberta Brito.
Me escreve aí, senhor presidente, que aqui depois encerra a sessão e eu não consigo falar.
Senhor presidente, novos vereadores, essa PL que nós estamos discutindo é de extrema importância. Inclusive, a gente quer deixar bem claro que nós conversamos com a presidente do sindicato e o sindicato dos professores líder de governo, é a favor desse projeto, tendo em vista a pandemia, por mais que esteja tendo contato, é um contato restrito, né, dos pais com os diretores, e também seria de uma forma desleal, tendo em vista que os professores de sala de aula, eles têm mais contato com o aluno, quem vota são os pais. E quem tem contato direto com os pais são os professores que estão no exercício do seu mandato. Então, seria até uma eleição desleal com os outros professores que querem pleitear aí o cargo de diretor. E o sindicato é a favor de que prorrogue mais um ano. E só para pontuar aqui, em relação ao decreto municipal, 3445, que foi votado nessa casa de lei, decretou estado de calamidade pública até 31 de dezembro. Então, o nosso município encontra-se em estado de calamidade pública, sim. E só para ressaltar questões das eleições... Se eu concluir meu raciocínio, depois eu te dou a parte, só um minutinho. E só para complementar, em relação às eleições municipais, não foi o prefeito municipal que prorrogou, né, a data. Foi o Congresso Nacional, senhores. Foi o Congresso Nacional que prorrogou a data para novembro, né, das eleições municipais a nível nacional, tendo em vista a pandemia. Foi questionado se para prorrogar por mais 2 anos... mas não tinha tempo para, dentro da legalidade, prorrogação de mandato. Então, prorrogou a data para até novembro as eleições. Então, foi uma decisão do Congresso Nacional. Só para deixar claro que não foi o município que prorrogou. Isso foi a nível nacional e foi votado em Congresso, e o Congresso determinou. E só para frisar mais uma vez, o sindicato representado pela Suiene, eles estão de acordo com essa prorrogação, porque seria ilógico você aglomerar todos os pais aí para votar, como o Walt bem pontuou, aglomerar todos esses pais, chamar para uma votação se não está tendo aula presencial. Né? Então, foi a questão aí da pandemia, tendo em vista... na fala do nosso secretário estadual de saúde, Ismael, a gente vai sofrer uma crescente do Covid-19 por no mínimo 60 dias. 60 dias vai ter um pique aí, um pico que a gente já está vendo, né? 100% das UTIs aí ocupadas, já teve municípios no estado de Goiás que já decretou lockdown. Então, acho que seria de extrema irresponsabilidade a gente chamar agora uma eleição de diretores, tendo em vista que a campanha para prefeito, para vereadores, a gente está trabalhando aí diretamente com adultos, e quando se fala em escola, em crianças, né, mexe-se com toda a família, às vezes quem cuida da criança é o avô, então, assim, é toda uma estrutura diferenciada, né, para se chamar aí para essas eleições, só para pontuar mesmo. Obrigada, senhor presidente.
Posso a parte agora, vereadora? Sim, desculpa. Então, primeira coisa, vereadora, a criança não vota, tá? Então, a criança não tem que ir à escola
para votar. Mas tem contato com o pai, com todo mundo, né? O pai vai para a rua, volta,
coisa,
tem contato.
Esse decreto que a senhora citou, ele se venceu dia 31 de dezembro de 2020.
Eu vou pedir meu assessor para trazer a cópia do decreto para o senhor.
Tá? Tudo bem. O município tem condições de realizar, talvez em 2, talvez em 3 meses. Agora, não há necessidade de se prorrogar por 1 ano o mandato de diretores. A questão é essa, é 1 ano, tá? Não são 2 meses, não são 3 meses, é 1 ano a mais de mandato para esses diretores. Tá? Isso não faz sentido, tá? Tudo bem, eu entendo, a gente está agora num momento de crise, mas se adiar para daqui 2 meses, 3 meses, até entenderia. Agora, por 1 ano, qual que é a justificativa para prorrogar por 1 ano? E essa eu não entendi.
Talvez seria uma discussão, líder de governo.
Padre, vereadora.
Sim.
Só para enaltecer aí a demanda da saúde pública, quando saiu esse vírus no mundo, era só 90 dias. E nós já podemos dizer que já passou de 12 meses, já, mais de 365 dias. E pode, pelos estudos, tomara que as coisas consertam, se nossos governantes maiores tomam a responsabilidade e a vacina vir com uma totalidade muito mais maior, para que nós vejamos se daqui a 1 ano as coisas estão normalizadas. Porque da forma que está indo, eu não acredito que daqui até o final do ano vai se normalizar, não. Mas eu espero aí com a demanda aí, com as brigas internas dos governantes maiores, que essas coisas sejam restabelecidas. Mas eu não acredito que em breve, com toque de mágica e as coisas vão se normalizar. Muito obrigado, vereadora.
Então, só complementando a minha parte.
Eu acho que não vai se normalizar, porque a gente já tem novas cepas aí do vírus, né, presidente? Acho que a gente vai ter que conviver com essas restrições aí por, no mínimo, alguns anos aí pela frente. Só para concluir minha fala, eu citei o sindicato porque é área de educação, não é minha área específica. A minha área específica é a saúde. Aqui a gente tem a bancada aqui, como o Valdos, professor, ele mais do que ninguém, né, conhece aí a realidade, e ele mesmo é a favor, né, dessa prorrogação pela fala dele que eu escutei. E eu estou aqui me pautando no sindicato, porque o sindicato ele está em contato com todos os diretores, né, com todos os professores, e a fala do sindicato é essa, que é a favor dessa prorrogação. Vai agradar 100%? Nada da vida agrada 100%.
O sindicato está fazendo assembleia, vereadora? Aglomerando?
Não, eles têm um grupo de WhatsApp.
Pois é, vereadora. Não concordo com a sua opinião.
Uma parte, vereadora.
Eles têm um grupo de WhatsApp que se comunicam, né? Em tempos de pandemia, tivemos que reinventar as comunicações.
Uma parte, vereadora.
Sim, eu gostaria de concluir
minha
fala.
Primeiro secretário. A palavra está comigo, vou passar.
Só para ilustrar aí a fala da vice-presidente, a vereadora Roberta Brito, respondendo a pergunta do Dr. João, sem aglomeração, tá? Nós recebemos aqui no nosso gabinete, eu, vereador Hélio, vereador professor Schneider, nós atendemos, sim, o sindicato pessoalmente no nosso gabinete. Isso é para reforçar aí a sua fala, vereadora Roberta. O doutor João não tinha conhecimento disso, mas a reunião foi feita aqui no gabinete do primeiro secretário, o Hélio Darcy chegou, recebemos a comissão de 3 membros do sindicato, na qual trouxeram para nós essa informação de que eles estavam de acordo com essa alteração da data da eleição dos professores. E nós tivemos o zelo e o cuidado, não somente de tratar com o sindicato, nós tratamos pessoalmente também com a secretária de Educação do município. Quando nós levamos essa demanda à nossa categoria de professores, nós estamos levando essa demanda ouvindo os funcionários desta instituição que nós temos que ter muito zelo e responsabilidade, tá, com os funcionários dessa instituição que é a educação. Então, nós fomos a campo para debater, para ouvir, para podermos trazer aqui hoje essa nossa posição. Tá ok, vereadora?
Posso concluir, obrigado, minha fala?
Sim, sim.
E as escolas particulares? O que justifica as escolas particulares estarem funcionando hoje? Os professores estão indo nas escolas particulares, estão dando aula nas escolas particulares. A minha filha está indo à aula nas escolas particulares, aula presencial.
Então,
a Secretaria de Educação do Estado autorizou esse tipo de situação. E agora, para a escola pública, tem que ser diferente? Eu não entendo isso, não. Me desculpa.
Só para pontuar, em conversa com alguns diretores de escola, com a própria secretária Cisélia, e a secretária estadual também, junto com o governador, tem essa visão macro, que às vezes a gente não tem. Às vezes a gente tem uma visão micro, né? Meus filhos também estão na escola particular e estão estudando. A escola particular ela tem estrutura e condições financeiras para fazer todo esse procedimento, comprar EPIs, tendo em vista também que a quantidade. Você pega uma sala de aula de uma escola pública, tem 40 alunos, uma escola particular tem 20. A estrutura é imensamente maior. A gente sabe que a gente vive em uma educação, infelizmente, sucateada. Não é só Formosa.
Uma
Eu estou falando
vereadora.
Isso a nível estado de Goiás. E, então, assim, são estruturas diferentes, são realidades diferentes. Se o senhor começar a visitar as escolas estaduais do município e as municipais e fazer um comparativo com escolas particulares, você vai ver que são realidades extremamente paralelas. Assim, são paralelas não, são realidades extremamente diferentes. Então, é a estrutura financeira que não permitiu com que voltasse. Se você pegar as aulas online que os meninos da escola particular têm e os meninos da escola pública, já tem uma diferença enorme, porque eles não têm. Porque eles não têm estrutura. Não, quem tem que justificar ou não é quem determina o orçamento a nível de estado e a nível de município. A palavra está comigo, o vereador, a palavra está comigo. Então, assim, eu não estou querendo justificar, mas não é um problema local. Não é um problema local. A gente está falando aqui uma comparação de escola pública com escola particular. A gente queria que as realidades fossem idênticas, mas infelizmente não é. Infelizmente, o público não tem essa estrutura no momento. De repente, talvez já teria que se reorganizado para aumentar a verba, para aumentar a estrutura, né? Mas a gente sabe da morosidade do poder público em tudo. Não estou falando de município, mas estou falando de uma forma macro. Vem aí do governo nacional, estadual e chega no nosso município. Então, é essa a realidade, a vereadora Kátia. Obrigada, senhor presidente.
Vereadora, só uma parte, vereadora.
Sim. Eu queria pedir uma parte.
A questão da prorrogação também, a gente tem que frisar também que não é só os pais que vão para a escola, os avós, a maioria são avós que vai. E eu tenho certeza que os pais não vão estar trabalhando. Não, mãe, pai, vai lá votar, fazer a votação. O risco que eles estão correndo. Obrigado.
Vereadora, só para fechar uma parte aqui, eu queria só falar para o doutor. Eu, por exemplo, participei de uma reunião desde março, começou a pandemia, e foi uma reunião restrita, foi feita em seis etapas. Né? Aí eu pergunto ao senhor, as aulas online, o pai não conheceu o trabalho daqueles diretores e professores. Como é que o pai vai voltar no escuro? Porque foi um ano atípico. Eu não sei o trabalho do
professor. Sua filha estuda na escola pública, vereador?
Estuda.
Só para esclarecer.
Então, eu não tive conhecimento com essas aulas online, dos diretores, né? Como é que eu vou votar? Em quem eu vou votar? Essa é a questão, né? Só isso.
Obrigada, senhor presidente.
Bom, tem escrito ainda. Vereadora Kátia, vai falar? Vereadora Kátia, com a palavra.
Bom dia a todos. Quero cumprimentar a todos os colegas vereadores, na presença do presidente Nema. Quero cumprimentar o público presente, o pessoal da APAE, que nos prestigia hoje com a presença de vocês aqui. Nos honra muito, viu? E já de antemão quero parabenizar pelo trabalho excepcional realizado na APAE Formosa. Conte sempre comigo, vereadora Kátia, e eu tenho certeza que vocês podem contar com esse parlamento aqui também. Então, com relação à discussão, o que acontece? Eu pedi a palavra porque, em 20 de janeiro, eu estive em uma reunião com a Cisélia Abreu, que é secretária de Educação. Todos já conhecem o trabalho dela nesse município, competentíssima e muito arrojada aí com relação à gerência e administração dessas escolas. E ela estava com o plano de retorno às aulas em mãos. E eu fiquei preocupada, porque a gente que... minhas pautas defende muito criança e adolescente. Então, como é que seria, né, o retorno às aulas presenciais? Então, eu tive essa pauta lá com ela e ela me explicou que o processo de retorno às aulas aconteceria de forma gradual. Então, chegou à minha compreensão isso, e a gente, que é positiva e não pessimista, né? Assim, a situação hoje não é boa. Nós tivemos aí que aceitar, né? Recebemos um novo decreto, mas, assim, 20 de janeiro, nós tínhamos uma perspectiva de que as coisas iriam realmente começar a voltar à normalidade e nós retomarmos. Hoje, a situação é diferente, né? A situação se agravou em todo o estado, e muitos estados estão assim, Formosa não está diferente. E o que quando eu recebi essa PL para analisar, eu liguei para algumas diretoras, doutor João, e elas me disseram imparcialmente, porque tem, é claro, aí a pessoalidade de continuar no mandato, por todos os benefícios e tudo e tal, mas, assim, várias questões que foram faladas já foram debatidas aqui hoje. Mas o que mais me preocupou, e por isso eu voto a favor da prorrogação, é que os alunos de CEMEIS, eles não votam. Mas os alunos das escolas, a partir do quinto ano, eles votam. Então, assim, nós tivemos eleições, as eleições para esse novo mandato, Mas o nosso voto, doutor João, ele é obrigatório. Nós somos obrigados a ir lá e votar, né, sob pena de multa e tudo e tal. Mas por que que nós temos que obrigar também os nossos adolescentes, as nossas crianças, porque no quinto ano ainda é criança.
O voto é facultativo deles,
a votar.
Pelo regimento.
Mas aí é uma campanha, doutor João. O voto é facultativo, mas aí entra-se uma campanha em uma concorrência onde tem lados e ninguém quer perder. Então, muitas das nossas crianças seriam, sim, coagidas ou obrigadas a ir votar.
A senhora pode me dar uma parte quando terminar essa fala? Posso falar?
Pode.
Então, assim, ó, só complementando e respondendo à fala dos nobres vereadores, o Poder Executivo criou condições para que academias voltassem a funcionar, que bares voltassem a funcionar, restaurantes voltassem a funcionar, até vacinar professor de academia, o município vacinou. Tá? Então, o que a gente tem hoje? As escolas continuam fechadas, não se criou uma estrutura dentro das escolas para que elas voltassem a funcionar, mas não é isso que eu estou questionando agora. O que eu estou questionando é só a questão de uma votação, de um pleito que pode sim ser realizado se fizerem todos os processos, todas as medidas de cuidado necessário, como foi feito no pleito para a nossa própria candidatura. Não faz sentido eu simplesmente dar um ano a mais de mandato, tá? Entendo a questão, aceito muito bem o argumento do vereador Joelson, em relação a não conhecer os diretores, isso sim é um argumento plausível.
Sim, tem isso.
Tá? Gostei muito da sua argumentação, parabéns, vereador. Mas justificar que a escola não criou estrutura, por que não se criou ao longo desses anos todos? Escolas que alguns colegas visitaram, ainda não tive a oportunidade, mas eu quero visitar também, estão em condições péssimas de cuidado, de conservação. Com as escolas fechadas durante um ano, não se providenciou reforma. Entendeu? Se focou muito na questão do Covid e deixou de lado a educação. Então está na hora da gente começar a mudar um pouco essa visão e começar a priorizar mais a educação. Isso é necessário. Nenhum professor até agora, que eu saiba, está dentro da fila para vacinação, a não ser que seja de grupo de risco. Entendeu? Então, já deveria estar se procurando uma forma de trazer as crianças de volta para a escola. Essa perda é irreparável para a educação das crianças.
Eu concordo com o senhor em parte, o vereador, doutor João, que é uma perca que talvez nós não consigamos reparar. Mas a perca maior é a vida, que nós estamos falando de salvar vidas.
Mas a questão
é só... Deixa eu concluir, por gentileza.
Tudo bem.
Então, o que acontece? Nós temos aí a possibilidade de adiar. Eu sou a favor, porque além de nós já tiramos as crianças da escola para evitar a contaminação dos idosos que estão em casa, que a maioria dessas crianças ficam sim com os idosos. Os pais que já são obrigados a sair para trabalhar, porque é claro que precisa para se alimentar. Então, assim, nós não estamos falando aqui de uma questão que pode ser considerada pouco razoável. Nós estamos falando aqui de vidas e vidas de crianças. Elas ainda nem têm um discernimento completo para decidir assim, por si só, se querem ou não se expor a esse risco. Enquanto mãe,
fazer uma pequena parte?
Enquanto mãe, eu protejo ao máximo meu filho. Protejo ao máximo.
Cátia.
Foi uma dificuldade para voltar esse ano, depois de um ano fora da escola, tendo aula online. Insistiu para que queria assistir aula presencial quando tivesse. É uma escola particular. Verifiquei a possibilidade de voltar. E como ele já tem quase 18 anos, eu aceitei, mas não foi fácil. Agora, crianças não.
Duas coisas. Deixa eu. Só um segundo. Duas coisas. Primeiro, existe ensino público de qualidade. Tá? Existe. Segundo lugar, ninguém me explicou ainda o porquê de adiar por um ano. Por que não 2 meses, 3 meses, depois prorrogar novamente?
Porque nós tivemos, vereador, uma reunião com o secretário estadual de saúde e ele não viu possibilidade dessa pandemia acabar tão cedo. Na oportunidade, nós falamos de coisas emergenciais, por exemplo, cirurgias eletivas, coisas que nosso município está precisando demais e que ele está atendendo primeiro a questão da pandemia. E nessa oportunidade ele falou, nós temos que segurar, porque nós não estamos vendo, nós não temos perspectiva de parar o crescimento da contaminação. Por quê? Aí vai colocar a culpa no governo, municipal, estadual. Não, nós mesmos. Nós mesmos, de um tempo para cá, começamos a relaxar com todos os protocolos. Algumas pessoas até demais. Então, assim, a culpa não é quem é o culpado pelo crescimento. A questão é que não parou de aumentar os casos e agora o Estado está, sim, numa situação crítica. Então, por isso, não se tem uma perspectiva de que isso vá passar dentro desse ano. Até porque tem as questões das vacinas também. Olha o quanto nós avançamos pouquíssimos.
Vereadora,
na questão da vacina.
É só pegando um pouquinho da sua fala, dizer que para informar os vereadores, que 90% das escolas hoje municipais estão reformadas, tá? Ou seja, isso já é um desenvolvimento e um preparo até para tudo que foi discutido. E dizer o seguinte, que em meio, pegando um pouco agora da fala do professor Valdes, eu não vejo, até porque está tendo eu não sei se eu entendi, um fala uma coisa e o outro fala outra, até da parte de vocês, onde eu estou vendo essa questão dessa emenda aqui, que eu não vejo necessidade dessa emenda, já que eu vejo aqui um falando que podia ser essa eleição daqui 2 meses. O professor Valdes já concorda com tudo que está no projeto, que deve ser em novembro, mas que tem que ter uma obrigatoriedade. Aí eu já vejo a questão da obrigatoriedade, na minha opinião, que em meio a essa discussão não pode ter obrigatoriedade. Já pensou se chegar lá em novembro e tiver essa pandemia ou mais do que está e já é obrigado a fazer esse negócio? Então, tipo assim, é só para ajudar a vereadora.
Eu estou com a palavra, quero passar aqui.
A vereadora está com a palavra.
Como pediu?
Bom dia a todos.
De novo.
Bom dia. Quero parabenizar o pessoal da PAI, né, que eu sou tipo ti lá, né, muitos anos, desde que o primeiro ônibus, né, que a gente conseguiu lá, graças a Deus, e vocês pegaram o meu motorista principal que eu tinha lá, está com ele até hoje, né? Graças a Deus que ele está lá com vocês, viu? Então, quero parabenizar vocês pelo excelente trabalho, presidente. Eu estou vendo a discussão de democracia, que é muito importante, mas o primeiro é saúde. E eu vejo, eu tenho minha mãe de 88 anos, não esperei o dia que seria daqui, corri em Brasília, como ela tem residência em Brasília também, que nós moramos a vida quase toda em Brasília, tem muito tempo, estudei por lá, e lá ela tem endereço e tal, então ela conseguiu vacinar. Mas muitos têm que vacinar. A preocupação maior minha agora, quando é que seremos vacinados o povo de Formosa inteiro? O povo do estado de Goiás, o povo do Brasil. Se o próprio governo federal fala que não vai conseguir vacinar metade de nós até no meio do ano. Se até no meio do ano nós não temos nem a vacina para nos proteger, nós vamos ficar pensando se vamos fazer uma eleição com o meio do ano, doutor, ou se pode ser no final do ano. Porque, como diz o doutor Joel, vamos botar numa presidente, que eu não sei nem se ela, o que ela fez o ano todo, porque ela ficou dentro da casa dela, ou ia lá no hospital. Quando a gente vê, Mundinho falou muito bem, as professoras da zona rural, né, que a gente consegue chegar perto delas e falar, nossos meninos não tem como. Eu tenho 2 vaqueiros, tem todos 2, tem uns 3, um tem 3, eu tenho 2 meninos. Entendeu? O pai dele tem que ir de moto lá no Bezerra, o outro lá, não sei, pegar os papéis que a diretora já entrega na mão para elas fazerem as tarefas e levarem de volta. E o pai não sabe nada, nem a mãe. Ensinar uma pessoa que não sabe nada é difícil. Então tem tempo, aquela jogo. Então, como não adianta nós mudarmos agora, botar uma diretora, talvez, não sem experiência, que qualquer professora que acho que está no nosso município é qualificada para tal, pode assumir a diretoria também e tal. Mas nós não temos essa necessidade imediata de fazermos a eleição para diretor, se a gente pode fazer daqui um ano, ou que seja novembro, como o vereador falou. Mas, por exemplo, a Cátia foi bem clara. Será, gente, que em novembro nós vamos ter condições? Eu tô assim, tem hora que fico meio apavorado, que eu ando muito, e às vezes trago para minha casa, eu acho que tive Covid ou não tive. Mas já estão falando que tem outro Covid, de outra, eu posso pegar de novo de outra coisa. E a vacina é nossa. Esse dia é uma notícia muito ruim, não entendi direito, mas porque eu não sou médico e não sou da área da saúde, que lá na África, uma dessas vacinas que a gente está tomando não está dando a eficácia que precisa. Nós somos um país meio africanizados.
É que já... vereador, não é porque não está tendo efeito. Semana passada foi identificada uma nova cepa, do Covid lá na África. Não saiu do continente ali ainda, mas é questão de tempo, né?
Então, gente, a gente não pode pensar agora... sou a favor da democracia, sim. Inclusive, essa lei foi votada pelo diretor, acho que, né, Mundinho, na nossa gestão, né? Nas primeiras lá. Concordando com isso, que a professora tem que ter um zelo, a pessoa que zela para onde trabalha, é muito melhor uma diretora eleita, né, que quer que a sua escola seja limpa. Eu trabalhava numa época na seção de limpeza, era superintendente de limpeza, e elas não me deixavam em paz, porque eram as diretoras que foram eleitas pelos alunos, pelos pais, e queriam suas escolas limpas, queriam suas escolas bem tratadas. Isso que é. Então, agora, com a Suismeire, que é a presidente, eu também comecei com ela, inclusive ela é minha afilhada. Ela falou assim, não, nós concordamos pela segurança. Queremos sim, como combinado, como a lei manda, de mudar os diretores de tempos em tempos, como manda a lei. Mas se o momento agora não é propício, se seja 3 meses, seis meses, a data de novembro, que o vereador nos falou ali, seria uma data que vai ser em novembro. E se em novembro continuarmos com esse problema? Eu tô achando muito perigoso, eu tô com tanto medo de o óleo custar R$7. Tô alegre que meu boi agora está valendo 300 arroba. Mas não adiantou nada. Porque tudo subiu, o que vai adiantar uma coisa subir, tudo subir? Então, acho que a questão saúde, a questão estrutural de um município agora, não é fazer eleições, é trabalhar para que o município saia disso, que a nossa saúde, por exemplo, acho que a Dra. Roberta pode me falar, parece que as nossas UTIs já estão sendo usadas por pessoas de fora, porque a gente não tem vaga em outro lugar, estão mandando para a gente. Nós só temos 10, né? É 10, vereadora?
Formosa, só 10.
Só 10.
Só para dar uma deixinha, só para complementar, em reunião com o Ismael semana passada, que é o secretário de Saúde do Estado, ele nos recebeu no gabinete dele. Ele falou o seguinte, até em relação das cirurgias eletivas aqui, que não tem previsão de voltar até junho, porque
tem cidades
que ele está tendo que pegar o centro cirúrgico para fazer de UTI, porque lá tem uma estrutura, né, tem aquela a régua que eles usam, que tem o oxigênio, ar comprimido. Ele falou assim, não tem como eu abrir cirurgia. Se eu precisar ampliar a UTI no município, é o local que está preparado.
Não pode.
Uma parte, vereador?
Obrigado. Eu tô a parte com ela. Só terminando meu retorno. Seria rápido. Então, gente, eu acho que nós aqui temos que... Primeiro, a coisa na vida da gente é a saúde. E o resto a gente conquista. Tendo saúde, e a gente não correr o risco de nada. Nós estamos correndo o risco de muita coisa. Como o Mundinho falou de termos sessões de vídeo, né, para não ficar aqui um do lado do outro. Até eu pedi presente aquele capacete, assim, eu não consegui ainda o capacete. Aquele. Porque, na verdade, tinha que ter aqui, era logo um vidrão aqui, igual o pessoal do mercado tinha. Mas a ideia do vereador Mundinho foi muito feliz. Só que nós não ficamos assim caloroso, igual nós estamos aqui, né? Assim, um fala, outro fala. Quero parabenizar o doutor, porque é um ponto de vista, e tem que ter ponto de vista mesmo, senão a gente não somos vereadores. Entendeu? Só que o meu ponto de vista é assim, eu sou a favor de prorrogar, porque a própria classe acha isso, e eu também acho, porque um professor que, eu nem sei, já foi vacinado ainda, que vai fazer um negócio que depois, que tá meus meninos estão na escola, meus netos, eu falo menino que agora é neto. E eu tenho mais carinho pelo neto que pelos filhos agora, enfim, não sei por que tem isso. E ele está lá na escola, lá tem 5 alunos na sala dele só. 5! Eram 15, só faz 5. E não é todo dia também, não. Entendeu? E aí minha esposa está voltando a ser professora dele, lá em casa. Que ele fica lá e tal, e minha esposa aqui, nós... A gente vai esquecendo, né? E aí a gente vai ensinar, oi, como é que é isso aqui mesmo, substantivo, não sei descrever agora. Vamos olhar, vai lá procurar, para ajudar ele. Então, gente, a gente está passando por um período muito difícil, muito difícil. E o que a gente puder fazer para ajudar a saúde, para nós não aumentarmos, para que a gente, até na questão que o doutor falou, que a gente conseguiu o jeito da academia funcionar, de um bar funcionar até tal hora, não sei o quê. Meu irmãozinho, pelo amor de Deus, essas pessoas que abrem estão correndo risco de pegar a doença? Estão. Mas estão correndo risco de passar fome também. Por isso é que eles abrem, eles não abrem porque querem, não. É porque se não abrir e não funcionar, eles vão fechar. Então, meu amigo Luciano, que tem um estabelecimento do Bezerra, muito bom, e ele tem muito tempo que não para um ônibus lá na porta da casa dele, e ele tem que se virar, pagar os empregados, responsabilidade, é muita coisa em cima de uma saúde. Então, é por isso que eu peço, às vezes, a gente ter mais assim, sou a favor, sim, da eleição. Nunca vou abrir mão dela, mas na hora certa. Eu era a favor até de não ter eleição de vereador nessa agora, e só que ia complicar, porque ia dar mais mandato para o próximo prefeito, e aí não sei o quê. Então, nós corremos esse risco, mas não foi nós que fizemos, foi o tribunal. Mas nós podemos ter certeza que nessa eleição, muita gente pegou, porque às vezes nós fazíamos uma reuniãozinha que não tinha nada a ver, mas juntava 10, juntava 8, juntava 7.
Consequência está aí, né?
Com todo...
O Maguito faleceu, teve muita, né, vereador? O Maguito teve muito. Faleceu.
Pois é. Ó.
Muitas percas.
Então, gente, a todos parabenizo pela preocupação, pela saúde dos professores e os 200 em casa, que estão em casa. Você vai no lugar atrás de sua casa, né? Lá na minha casa só entra de descalço, gel na mão e tal. Entendeu? Às vezes até na rua eu não faço o que eu faço dentro da minha casa, porque eu morro de medo de passar para minha esposa, para os meus netos, para minha menina que toma conta de nós, a minha secretária, que ajuda a gente em casa, faz o almoço e limpa a minha casa. Ela vai embora mais cedo, por causa disso também, diminui o horário dela e faço para ela fazer a mesma coisa na casa dela. A saúde em primeiro lugar e a democracia também. Então, mas principal saúde. Eu devolvo a palavra.
Só para concluir, a questão dos diretores que estão desde o ano passado, né, esse ano eles estão trabalhando sem o decreto, porque ou promove eleições imediatas ou prorroga esse mandato. Então, na minha opinião, o mais acertado é a prorrogação. Obrigada, senhor presidente.
Uma parte.
Eu só quero dizer aos novos vereadores, nós temos agora o Marquinhos inscrito, e lembrando que nós temos mais 4 projetos a ser discutido pela frente, e com certeza terão bastante discussões. Então, eu queria pedir aos nobres também que atentasse para o tempo, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de estar cortando, eu deixo a pessoa falar à vontade. Mas, assim, eu peço a todos que vamos controlar o tempo para que a gente não ultrapasse o horário.
Pela ordem, presidente.
Presidente, deixa eu só abrir para o Waldson, porque ele me pediu e eu esqueci.
Só fazer uma observação pela ordem. A discussão ela tinha que se ater ao assunto da pauta. Então, está se fugindo muito, está se discutindo o hospital, cirurgia eletiva. Então, eu acho que a gente pode ser um pouco mais objetivo.
Foi bom.
Reforma de escolas.
Foi bom lembrar isso aí, vereador. Então, vamos partir para a pauta. Eu vou ceder, então, a palavra rápido para o vereador Valdes.
Não vou me alongar,
não. Que ainda temos ainda uma emenda a ser colocada, tá certo?
Sim. O que acontece? Uma palavra que é muito significativa dentro das escolas é planejamento, gente. Não existe uma unidade educacional, gestor de escola, que não trabalhe com planejamento. Então, eu posso datar que o mandato vai ser até 31 de dezembro? Ok. Mas eu não posso datar que seja obrigatório em novembro? Nós não vamos fazer prospecção de futuro. Ok, a gente sabe que, né, pode acontecer qualquer coisa. Então, acontece uma dicotomia muito grande. O mandato pode ser até 31 de dezembro, mas eu não posso, então, tornar obrigatório que as eleições sejam em novembro. Sendo assim, né, esse parágrafo deveria ser por tempo indeterminado. Então, só para deixar claro, porque na escola, gente, em escola existe o quê? Planejamento. Nós, aqui, fala preferencialmente, eu estou trazendo que seja obrigatoriamente. Nós estamos no mês de fevereiro. E aí pode-se planejar como vai ser, como vai fazer até o mês
vereador,
de novembro.
Mas, né? Infelizmente, a doença não é planejada, infelizmente.
Sim. Eu entendo perfeitamente. Então, presidente, então não tem por que ser 31 de dezembro, né? Nesse sentido. Então, muito obrigado pela palavra.
Só uma palavra, Cátia. Vereador.
Sério, porque ela está com a palavra ainda, tá, não encerrou?
Está com a Cátia, aquela...
Uma parte? Dá para dizer para o nobre colega Waldson, planejamento tem sim. Você pode ter certeza que planejamento, inclusive se tem um planejamento das eleições ser em novembro, é porque essa Câmara aqui em 2010 e 11 fizemos o dever e aprovar o Estatuto do Magistério aqui nessa casa e eu fiz presente. E não existia isso, não. que se está lá hoje no, na lei orgânica, no regimento e no estatuto do magistério, é porque esse vereador, o vereador com esteve presente nessa época, que muitas coisas nós mudamos. Agora, o planejamento sobre o Covid, eu quero saber, até na esfera federal, não tem uma lei específica de regulamentação até hoje. Nem o essencial, que é as vacinas, o governo federal não está fazendo sua parte. Aí vamos jogar a responsabilidade no gestor, o prefeito. Nós temos que chamar essa responsabilidade, sim, Cátia. Entendeu? Obrigado pela parte de realmente nós fazer aí essa prorrogação.
Obrigado, vereadora Cátia.
Encerro, presidente.
Com a palavra, vereador Marquinhos. Em seguida, a gente vai colocar a emenda em votação.
Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, imprensa, todos os internautas que nos acompanham no dia de hoje. Senhor presidente, eu sempre me inscrevo para falar e o senhor sempre me coloca por último e quer que eu fale rápido depois, né? Hoje eu não vou atender o seu pedido de ser rápido, não, porque todos fizeram alguns questionamentos aí. Agradeço ao senhor por ter dado a notícia de que 90% das escolas foram reformadas e eu vou fazer uma visita a todas, porque aqui eu fui e está um caos danado, que é lá do Domingo de Jesus, lá do Jardim Bela Vista. Lá só tem um guarda durante a noite, trabalha um dia sim, outro não. Os malandros lá da região já sabem que não tem dia num determinado guarda. Entra, rouba lâmpadas, rouba tantas coisas lá. Então, eu estive lá com o professor Valdes e a situação lá é crítica. Lá precisa de uma boa reforma na escola. Eu vou nas demais escolas para saber como é que ficou. Quero parabenizar o debate, né, de todos os vereadores aqui, a discussão, o Com falou bem, vamos debater, isso faz parte da democracia. Né? Valdes fez a sua emenda, eu sou favorável que determine um prazo, vou votar a favor da emenda, vou votar a favor do projeto. Tive com alguns professores, tem alguém que está com o microfone ligado aí? Tive com alguns professores que querem pleitear o cargo de ser diretor e não concorda com a prorrogação. Até tinha ficado combinado de que eles viriam na sessão quando comunicaram no grupo dos vereadores que ia restringir o acesso aqui ao público. Eu mandei para elas e aí elas entenderam que não ia vir para não causar um transtorno de aglomeração de pessoas aqui. Tem uma conversa do grupo de professoras que eu falei, que inclusive teve uma ata no ano passado de um compromisso do prefeito Gustavo Marques em prorrogar a eleição. Então, isso foi um acordo, e elas entendem que foi um acordo político das diretoras apoiar o prefeito para sua reeleição. Eu não sei se isso procede, é uma informação, mas a gente entende um momento delicado, nós estamos aí com um decreto novo para poder restringir muita coisa. Então, assim, essa discussão, eu acho que o sindicato já foi mais atuante. Eu estou achando que esse sindicato está meio pelego, porque a discussão desse sindicato deixa muito a desejar. Sempre fala em problema financeiro. Eu acho que a prefeitura não tem problema financeiro, porque eu acho que está derramando dinheiro ali naquela prefeitura, porque tem algumas coisas aí que estão acontecendo. Ou é falta de planejamento, ou é alguma coisa nesse sentido de que não vai. As prioridades da população não têm sido a garantia da execução do serviço de qualidade lá na ponta. A gente entende que o dinheiro tem que chegar lá na ponta, onde o cidadão espera o seu dinheiro. Então, essa discussão aí de prorrogar ou não, eu acho que poderia fazer uma discussão para julho. Se em julho não tiver condição, renova para mais 6 meses, vota de novo. Seria essa discussão. Mas parece que dentro desse acordo que fizeram, a prorrogação do mandato mais um ano vai, essa gratificação que os professores, esses diretores recebem, parece que vão, eu acho que até informação, alguém podia buscar essa informação, de que vão, esse recurso que eles ganham dessa gratificação, vai entrar na, vai complementar o salário deles depois que eles deixarem de ser diretor. Eu não sei se isso é uma informação ou se realmente procede. Mas vamos para a votação, eu acho que isso aqui é importante. Conta com o meu voto na sua emenda, professor Waltz, é melhor ficar claro. A votação será em novembro, porque depois prorroga de novo, baixa um novo decreto, manda uma nova lei para cá, pedindo para prorrogar, eu acho que tem que ser em novembro, preferencialmente não, vai ser em novembro e ponto final. Então, essa é a minha fala, senhor presidente.
É uma parte rápida, vereador Marquinhos.
Pois não, líder.
Seguinte, a questão, eu como médico, para deixar bem claro, porque eu ouvi várias falas e não tive oportunidade de réplica, eu não sou contra a prorrogação, de forma alguma, tá? Esse não é o momento de se fazer eleição, mas o que eu sou contra é que se prorrogue por mais um ano. Então, não tem como prever que a pandemia não vai evoluir bem, eu sou otimista nesse ponto, eu prefiro acreditar que daqui a 6 meses nós estaremos vivendo uma nova realidade, bem melhor do que essa de agora. E eu acredito que se houver o empenho, haveria sim como fazer uma eleição num período mais breve, sem gerar grandes riscos. Mas eu entendo a palavra de alguns colegas, só agora eu não concordo em dizer que eu estou sendo contra a questão da saúde. Eu sou médico, eu trabalho nessa área, entendo bem, vejo essa realidade diariamente. Agora, eu não sou pessimista a ponto de acreditar que uma prorrogação daqui a um ano vai ser a melhor opção. Tá? Eu entendo que se fosse prorrogado para 3 meses, depois para mais 3 meses e assim por diante, até ter o momento correto de se fazer, o melhor momento de se fazer essa eleição, tudo bem. Mas prorrogar por mais um ano por decreto do Poder Executivo, eu não concordo.
Muito obrigado, doutor João, pelo a parte.
Vereador Marquinhos, a parte, por favor.
Pois não, vereador Hélio.
Só para justificar aqui aos nobres vereadores, aos edes dessa casa, que essa relação aqui de pedido de fala, até o doutor João fez uma solicitação hoje, tá? E eu fiz questão de exemplificar e especificar para ele que nós estamos aqui cumprindo aqui uma relação por vereadores inscritos na fala. Então, de forma alguma, nós estamos deixando alguém aqui, até porque sou eu que faço essa relação aqui, a solicitação de cada um dos vereadores, e o Marquinho tem sempre pedido para falar, quase sempre, por último, tá, Marquinho? E, inclusive, hoje aqui, ó, você é o penúltimo a falar, por inscrição, certo? Então, não foi questão do presidente, até porque sou eu que faço aqui essa coordenação aqui de fala, tá ok? Só para justificar para você que você solicitou, você foi o último a solicitar, por isso que você hoje foi o penúltimo a ser inscrito, tá ok? Só para deixar bem claro que nós não fazemos aqui, tá? Colocação aqui de preferência para nenhum dos vereadores para falar primeiro ou em segundo, certo, doutor João? Nós tivemos uma conversa hoje sobre isso e eu acho que foi isso que ficou claro entre eu e o senhor.
Corretíssimo, certo? Primeiro então, secretário.
Só para justificar para o Marquinho, tá com
o Marquinho? Ok, primeiro secretário, porque é a terceira vez que o presidente fala para mim que eu tenho que falar rápido porque o trabalho está em cima da hora. Tá. Então, assim, eu sei que a casa é dinâmica, as coisas acontecem, mas nunca fui tolhido aqui pela minha fala e eu quero agradecer a condução dos trabalhos aí, pela essa mesa diretora. E sempre que eu tenho alguma dúvida, eu esclareço de imediato e tem sido muito bem recebido pela essa mesa. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado a todos. Querem esclarecer ao vereador Marquinhos. Antes eu quero dizer, líder do governo, que eu acho que a pergunta que o vereador Marquinhos fez, eu acho que você precisa realmente ir atrás, porque ficou como se fossem acusações nessa questão de que a pessoa quer incorporar salário. Acho que eu já vou adiantando logo que a gratificação de diretor ela não é incorporada, né? Só isso é interessante trazer, porque, vereador, isso é talvez umas acusações que a gente faz sem ter conhecimento.
Eu não fiz acusação.
Ficou
não,
como senhor. Se fosse.
Eu deixei bem claro que foi uma fala do pessoal pedir só a informação.
Senhor presidente, só porque o senhor tocou meu nome, quem acusa tem o ônus da prova. Cada um tem que... Né? Se alguém falou para o vereador Marquinhos que é dessa forma, é mais claro pegar o estatuto do magistério que vai estar lá.
Exatamente.
É mais claro do que isso. A lei foi aprovada, está lá, que se realmente foi isso, entendeu? Eu não quero que... acreditar que realmente está fazendo isso para beneficiar ninguém, não. É por causa de uma excepcionalidade, que eu tenho certeza disso, que no momento que nós estamos passando.
Com certeza. Aproveitando o ensejo, senhor presidente, senhor líder do governo, eu queria pedir a permissão ou não da emenda do vereador Waltz.
Não, toda emenda está no debate do projeto, ela tem que ser colocada em debate, e assim eu acho que eu quero até salientar que todas as emendas, quando um vereador pedir para citar a emenda, ela tem que ser imediata colocada para ser votada, porque aí não adianta você discutir o projeto, todinho o projeto, a emenda tem que ir para o debate de novo. Assim que um vereador nessa casa tiver uma emenda para se colocar, para se incorporar no projeto, para ser votada, ela tem que ser imediatamente colocada em discussão e depois votação, senhor presidente.
É porque toda emenda é líder, precisa ter autorização do líder para colocar em votação, quando o projeto é do executivo. Só por isso que eu perguntei, tá certo? E já fica sabendo que as próximas o senhor já pode dizer se coloca ou não em votação. Então vamos, eu peço o vereador Hélio Diraci, secretário dessa mesa, que colha os votos da emenda positiva? Complementar, número 4.
Passando agora a colhida dos votos.
Senhor presidente, primeira colocação da emenda e a discussão. Se não tiver discussão, não vamos para a votação.
Porque a gente colocou a emenda em discussão, só que aí o pessoal discutiu tudo que tinha que discutir, mas ela foi discutida. Então, agora é votação mesmo. Está certo? O vereador está pedindo para ler, mas o vereador Valdes leu a emenda aquela hora. Falou. Eu acho que está tudo normal. É. Isso. Só os votos mesmo, o vereador.
Passando aqui a colhida dos votos. Como votou o vereador Mundim?
Só para justificar meu voto no debate da emenda, eu acho que é tempestivo essa mudança nesse momento, eu voto não.
Como vota o vereador Waldson?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota o vereador Dr. João Batista?
Não havendo a possibilidade de antecipação dessa votação, eu sou a favor da obrigatoriedade. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Já esclareci, não.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto não.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto não.
Como vota a vereadora Kátia Rodrigues?
Considerando o tempo de imprevisão que nós estamos passando, eu voto não.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Considerando a pandemia que alastra não só o Formosa, mas o Brasil e o mundo, fica muito difícil se amarrar e falar vai ter que ser. E se tiver um momento de lockdown no momento, né? Aí como é que fica? Fica complicado, então meu voto é não.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Voto não.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto não.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto não.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Justificando meu voto, pela saúde dos pais e dos avós, não.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Eu voto não.
O vereador Hélio Diraci chegou, também vota não.
Emenda reprovada, aprovada. Rejeitada, quis dizer primeiro. Deixa eu molhar o bico, né? É rejeitada por 12 sim e 6 não. Gente, só consertando. 12 não, viu? Como é que vai rejeitar dizendo sim? Não tem jeito. É isso mesmo, viu, vereador? É, só para... A gente continua os projetos ou vota logo o projeto ali do governo? Vota logo, né?
Vota o projeto. Já foi discutido a emenda? Já foi discutido.
Vamos votar o projeto, então. Pede a...
Projetos de lei ordinária.
Não, é votar o projeto que a gente discutiu. Colhe os votos do projeto que foi discutido na segunda e terceira fase.
Matérias do Poder Executivo, projeto de lei complementar. Projeto de lei complementar número 4/2021. Altera a lei complementar número 004/2009, de 30 de dezembro de 2009, que estabelece o Estatuto do Magistério Público do município de Formosa, na forma que especifica, e dá outras providências, na forma que especifica. Como vota o vereador Mundim?
Voto sim no projeto.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Bom, justificando meu voto, primeiramente parabenizando aqui a riqueza do debate que nós tivemos, eu ouvi atentamente cada um dos presentes e por entender que seria importante a gente aprimorar esse projeto, não tendo sido aprovada a emenda da nossa bancada, nesse momento eu voto não.
Como vota o vereador João Batista?
Voto não.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Voto não.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota a vereadora Kátia Rodrigues?
Por todo exposto aqui no debate, eu voto sim.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Até mesmo pela orientação do sindicato dos professores, voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Encaminhando meu voto, eu voto sim na emenda e voto sim no projeto pelo andamento que eu acredito que seja necessário daqui para frente. Assim, sim, voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Encaminho meu voto, parabéns pela discussão calorosa, esse é o parlamento, meu voto é sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Justificando meu voto, eu como professor não deveria votar de forma diferente. Eu voto sim.
Como vota o vereador Valdson José?
Ficando meu voto, né? É importante escutar os pares. Eu voto não.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Uma conversa que tivemos com os diretores, professores e os pais... Eu voto é sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim, com certeza.
Vereador, o Hélio de Iraci chegou, também vota sim.
Projeto aprovado por 14 votos sim e 4 não. Peço ao Hélio de Iraci que dê continuidade à leitura dos projetos.
Projetos de lei ordinária. Projeto de lei ordinária número 1/2021 dispõe sobre a instituição do Programa de Recuperação Fiscal do município de Formosa, Goiás, REFIS 2021, e da outras providências.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador líder do governo, Mundim.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente,
É mais um projeto aí. Eu tenho certeza que esse, vocês vão ver que não vai ter discussão. Porque eu quero ver quem vai ser contra essa situação nesse momento no plenário. É, vem de contra aí os anseios, não só do prefeito, mas de todos os funcionários da APAE, onde eu cumprimento a Marisa, que é coordenadora pedagógica, representando aí a diretora Lília e a presidente
Ieda Galvão. Vereador,
Ieda Galvão.
Vereador, esse é o Refis.
Ah, esse aqui é do Refis?
É.
Só pra... Ah, não, então enganei, só porque eu peguei.
Mas
que peguei errado.
Mas
não tem problema, não. O Refis é mais um.
É a mesma coisa.
É, o Refis é mais um. É mais um que também vem contra a realidade, que dessa vez vem até 95% de desconto. Para vocês terem noção. Nem vou entrar na discussão mais desse projeto, vou deixar para o próximo para a gente fazer a discussão. Muito obrigado, senhor presidente.
Em discussão, o projeto número 1/21. Não tem discussão. Peço ao vereador Hélio de Iraci que colha os votos do projeto 1/21.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Só para esclarecer, primeiro secretário, a gente está votando a terceira agora, né?
Segunda e terceira.
Sim, voto sim.
Como vota o vereador João Batista?
Só justificando o meu voto, esse é o mesmo projeto, né, Mundim, de 2018, 2019, 2020. A gente sabe que é um projeto muito importante. Eu acredito que está precisando de mais outras coisas, né, que a gente possa colocar para incentivar essa arrecadação. E meu voto é a favor, tá? Apesar de acreditar que é uma matéria que poderia ser votada em sessão ordinária, tudo bem? Mas meu voto é a favor.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Justificando meu voto para fortalecimento do município, voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Só justificando, todo ano te manda os Refis para ajudar a população, mas eu acho que desde de uma certa época, quando eu queria a palavra, mas não vai justificativa mesmo, o Banco do Brasil fazia uma entrega de carnês nas casas, né? E aí depois, como a prefeitura muda muito de banco, parou de fazer pelo Banco do Brasil, passou para o Correio. O Correio hoje fechou também esse contrato, não tem. Então, eu acho que a grande inadimplência do não pagamento do IPTU de Formosa é porque o IPTU não chega na sua casa e só chega através de internet. Se a pessoa for na prefeitura pagar, então eu acho que a gente tem que melhorar esse tipo de atendimento para que a pessoa saiba. Eu falo porque minha mãe tem alguns aluguéis e agora eu sou tutor da minha mãe, eu fui notificado pelo fórum que eu estou devendo lá quase 30 mil. Mas não estou devendo nenhum real, de pessoas que alugam e vão deixando. As imobiliárias de Formosa hoje não são assim, tão rígidas com as pessoas, né? E acontece esse tipo de coisa. Então, eu acho que a prefeitura tem que caçar um jeito melhor das pessoas saberem até que isso aqui não pode ser todo ano. Todo ano a prefeitura dá 98%, ainda parcelar em... Você viu quantas parcelas são? Isso é uma coisa fabulosa. Eu até gostei desse negócio aqui. Entendeu? Mas nós podemos, assim, nós temos que arrecadar mais. Numa época, Mundim é bem esclarecedor, o IPTU não dava uma folha de pagamento sequer. Você imaginar o que é Formosa. Então, teve na época do Itamar, teve uns aumentos de IPTU, até muita gente falou que era abusivo, mas a gente pagava muito pequeno, dependendo do imóvel. Então, eu acho que o doutor João falou, isso aqui nós temos que, o prefeito tem que regulamentar isso e ajudar a população a saber o que está devendo também, não é ficar esperando, porque todo ano tem que fazer isso aqui, ó, tirar, dar 98% de desconto para as pessoas que estão devendo. A desconto aqui é só da multa, não é do principal, não. O principal é ficar devendo o resto da vida. Meu voto é sim.
Eu peço desculpas aí com relação à colheita dos votos, tá, vereador Conde Paiva? Uma falha nossa aí, eu peço desculpas.
Não, essa é a paciência que teve da minha justificação, que não era justificação, né? era quase um pedido. Obrigado pela mesa.
Dando seguimento, Como voto do vereador Hermes Costa.
Justificando meu voto, senhor presidente e demais colegas, eu fui pedido ontem por um nosso amigo a respeito desse refis, e ele dizendo que como que vai chegar a eles essa informação. Então eu peço ao líder do governo, que não sei se já tem essa programação de dar publicidade a isso, né, para chegar até o contribuinte. Isso é importante para a prefeitura, né, para a arrecadação, e também para o contribuinte. Meu voto é simples.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota a vereadora Kátia Rodrigues?
Quero reiterar a fala do vereador Hermes, a questão é líder do governo, da publicidade após a aprovação por esta casa. Muitos são os questionamentos acerca de como, a quem procurar, onde que vai, quanto que vai ser. Então, assim, a publicidade é importantíssima e fazer chegar às pessoas menos favorecidas, porque, por incrível que pareça, são as maiores interessadas em acertar e liquidar tudo isso aí. Voto sim.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Ainda reforçando a fala dos nobres colegas, de fato, não só da visibilidade para esse momento, mas, mais uma vez, a gente precisa falar, líder, sobre planejamento, né? Realmente é uma questão que as pessoas nos indagam, eles querem pagar os seus impostos, mas têm dificuldade. Então, elaborar melhor a entrega, o recebimento desses impostos. Eu voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Justificando meu voto, parabenizo o executivo pelo projeto e também o legislativo, que nós cobramos esse projeto do prefeito. Chegou em hora oportuna para aqueles que têm dívida com o IPTU, né, para colocar em dias os seus impostos e aumentar a arrecadação do município. Nós fizemos uma pesquisa o ano passado, os vereadores do mandato passado lembram, mais de 50% da população estava com o IPTU atrasado. Então, chegou em boa hora, meu voto é sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Waldson José?
É um projeto bem pertinente no momento que nós vivemos, né? Crise econômica, e ratificando o que os caros colocaram, a questão de dar publicidade, e o presidente, o líder, né? De dar publicidade dessas campanhas, então, nesse sentido, eu voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Minha vontade era que zerasse tudo esse ano, certo? Tudo, multa, IPTU, pelo momento que tem muita gente desempregada que consegue, outros já não conseguem. Então, meu voto é sim.
Como voto, vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Vereador Hélio Dirassi Chegou, também vota sim.
Projeto aprovado por unanimidade, então, líder do governo, pede para dar publicidade, né? A tudo que foi feito aqui. Realmente, pessoal, a população de Formosa é muito grande, precisa realmente conhecer, né, tudo que está sendo votado aqui. Eu quero até lembrar o senhor também de outro projeto que votamos, onde dá um desconto significativo para quem está em área pública, construiu suas casas em área pública antiga. E ainda está, é um projeto que ele, parece que foi no primeiro ano que nós votamos, aí o povo ainda sente dificuldade de pagar, entendeu? Mesmo dando 60% de desconto nos lotes.
Só porque foi citado meu nome por vários vereadores, senhor presidente, que os 19 vereadores colocam nas páginas das redes sociais, no Facebook, de cada um dos senhores, uma matéria que realmente é de interesse da nossa população, que o acesso possa ser maior. E aqui está a nossa Rádio Terra, na pessoa do Júnior Barbosa, que também já pode fazer amanhã um destaque desses projetos, que os projetos que todos eles vêm de encontro à realidade da nossa população, que eu tenho certeza que aí a dimensão da divulgação possa ser maior. Porque todo mundo sabe que hoje a problemática era Banco do Brasil, Correio, agora já é outro banco. Fica cada vez mais difícil, mas a população, sim, ela é uma população ordeira, vai sim aí nos guichês da prefeitura buscar para que realmente pague seus impostos da melhor maneira possível. Mas eu quero aqui
depois conversar com o prefeito, com o secretário de governo, para que arranje uma forma de distribuição desses IPTU diretamente na casa de cada um, para que seja mais viável. A gente sabe que muitas pessoas que são donos hoje não moram, às vezes, nas próprias residências. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Foi bem pontuado aí o que o senhor disse por último aí, muito importante. Eu peço, então, ao nobre colega Hélio de Assis Chegou, que dê continuidade aos projetos.
Projetos de lei ordinária. Projeto de lei ordinária número 2/2021. Autoriza a cessão de servidores à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Formosa, a PAI, e da Outras Providências.
Senhor presidente. Uma palavra do governo, vereador Mundim.
Pela euforia, pela alegria que um projeto desse chega à casa, sabemos pelo trabalho desse servidor naquela instituição, sabemos que tem que ter mais pessoas para que realmente ajude a fazer a diferença. Ele já faz, mas precisa de mais pessoa. Aí vem o prefeito municipal, na pessoa do Gustavo Marques, e todo o seu secretariado, fazer um convênio junto com essa instituição para que realmente as coisas aconteçam com mais eficácia. Não é porque que às vezes eles não fazem, é porque falta a pessoa humana para poder ajudar e fazer a diferença junto com vocês. Parabéns aí a Marisa, coordenadora pedagógica, e representando a diretora Lília Leal e a presidente Iesa Galvão. E a todos vocês que faz presente, vejo um motorista aí há de muitos anos que trabalha diuturnamente preocupado aí com os nossos pessoa que precisa muito desse carinho, que é os deficientes físicos, que hoje a gente sabe que é uma demanda muito grande para o nosso município, entendeu? Que hoje a gente nem pode falar, porque tem que falar com pessoas com necessidades especiais. Mas a gente fala no linguajar que realmente a gente vive no dia a dia, porque nós sábado, a labuta de vocês, com essas pessoas, o carinho de vocês, eu fiz junto com os pessoal do Voo Livre, um dia com vocês, com as crianças lá no Salto do São Pedro, criança aí fazendo voo duplo de parapente com vocês. Parabéns pelo trabalho, pela dedicação de cada um de vocês com aquelas crianças e também as pessoas com a faixa etária maior de idade que aonde vocês estudam e dão o carinho especial. Parabéns ao prefeito Gustavo Marco, parabéns a toda a instituição, a paz da nossa cidade de Formosa, pelo esse belo convênio aí, a prefeitura cedendo os profissionais para necessidade aí dos trabalhos lá naquela instituição. Parabéns, muito obrigado, senhor presidente, e peço aí aos pares votação de todos nesse projeto. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador João Batista.
Vereador Mundim, parabéns pelas palavras, eles merecem todo esse apoio. Eu sou a favor da lei, do projeto de lei, mas eu queria colocar algumas coisas que eu acho que ficaram faltando no projeto. Tá? Primeira coisa, o projeto ele se restringe à cessão de servidores municipais efetivos, o que diminui a possibilidade de funcionários de cargos e funções que podem ser disponibilizadas à PAI. Por exemplo, a PAI tem um projeto de querer ampliar o atendimento, aumentar as demandas atendidas pela PAI. E, por exemplo, nesse projeto, dificilmente eu vou conseguir, por exemplo, um terapeuta ocupacional, um fisioterapeuta, um enfermeiro, um cirurgião dentista, um psicólogo, concursado para atender na PAI. Claro que esse projeto depois ele pode ser emendado, eu quero apresentar emendas para esse projeto depois, mas poderia ser um projeto para ser discutido e votado em sessão extraordinária, até para que pudesse passar pelas comissões e a gente pudesse ampliar essa discussão e ampliar mais ainda os benefícios que esse projeto poderia trazer para a PAI. A PAI, segundo me falou a própria IESA, tem dificuldade hoje de manter funcionários suficientes, tanto em número quanto em qualificação, para suprir essas demandas dos pacientes e familiares que são ali atendidos. Outra coisa que me incomodou um pouco a questão de colocar como caráter precário, ou seja, o prefeito a qualquer momento, com devidamente fundamentado, ele pode retirar esse benefício da PAE e talvez mudar e colocar isso como um benefício temporário, ou seja, 6 meses, podendo ser prorrogado por mais 6 meses, a cessão de cada funcionário que seja cedido lá, até para que eles possam ter um trabalho continuado e possam prestar um serviço por mais tempo, de forma uma certa segurança na função em que vão estar executando, que é uma função muito importante, que é cuidar dessas crianças que têm suas necessidades especiais. Outra coisa, não há delimitação no projeto de quantos servidores podem ser e quais funções serão atendidas, acho que isso aí depois pode ser complementado esse projeto. E na justificativa que foi colocada para nós, né, no projeto, relata a parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Eu acredito que a Secretaria Municipal de Saúde também pode participar desse projeto e ceder funcionários da própria Secretaria de Saúde para ajudar no atendimento e ampliar as demandas atendidas pela associação.
Com a palavra, o vereador Roberto Brito.
O senhor quer uma parte?
Tá. Agora já.
Senhor presidente, novos vereadores, quero aqui parabenizar o prefeito, né, pelo projeto aí em parceria com a PAE. É muito pertinente, é de extrema importância, e eu acho sim pertinente a fala do doutor João enquanto a parceria aí com a saúde, né, tendo em vista que a PAE trabalha com crianças especiais e precisa de um fisioterapeuta, de um fonoaudiólogo. Eu não sei como é que está hoje, mas eu sei que vocês têm essa abertura com a Secretaria de Saúde, quando precisa, né? Eu não sei como é que está hoje. Talvez a urgência aqui agora foi em relação a professores, né, nessa área. E a gente, essa colocação que o doutor João fez em relação em acrescentar a saúde também é bem pertinente, porque já fica amarradinho, né? Eu quero aqui falar em nome da aluna de vocês, a Isabela, a qual eu tenho um grande carinho por ela, e ela, assim, ela é uma admiradora minha, assim, assídua e fiel. Ela até me manda vídeo, e sempre, assim, ela é defensora, assim, da PAE. A Isabela, ela representa, assim, acho que o perfil ali da PAE, né? Ela gosta muito de estar ali. Então, quero falar aqui em nome dela, parabéns. E o que precisarem da vereadora Roberta Brito, do meu mandato, meu gabinete, está à disposição. Obrigada, senhor presidente.
Vereador Cier.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos aqui presentes. Quero aqui parabenizar também o pessoal da PAE, os diretores. Eu tenho certeza que é de muito valia o serviço de vocês lá. Que Deus, quando eu tinha loja lá na igreja São Sebastião, lá, eu venho sempre, no que eu posso, apoiar eles aí e ajudar. E pode contar comigo, puder, o que quiser, estamos juntos. E eu quero também, presidente, que seja uma urgência, porque eles precisam muito dessa ajuda. Porque eu tenho certeza que quanto mais gente para poder cuidar dessas crianças lá, certo? Eu tenho certeza também que no projeto dela também tem o aluno ficar o dia inteiro lá. Porque quando os pais vão trabalhar, o aluno fica lá e o pai com certeza fica despreocupado com essa situação. Obrigado, tenha um bom dia.
Certeza, obrigado, vereador. Índio de Assis, com a palavra.
Bom dia, senhor presidente. Quero cumprimentar toda a mesa, parabenizar aí pela condução dos trabalhos, cumprimentar meus nobres pares aqui presentes, toda a população que está assistindo via internet, e dizer, presidente, que realmente esse projeto ele vem muito de encontro com a necessidade que a PAE realmente precisa, né? Eu tenho amigos que têm filhos lá, né? Então, eles falam realmente da necessidade, né, que realmente precisa. O prefeito está de parabéns em ter colocado esse projeto, né, dessa parceria. Mas eu venho também pedir, né, que aos profissionais, que nem o doutor João falou, precisa de fisioterapeuta, mas temos profissionais também que possam se dedicar voluntariamente, pelo menos um dia na semana, a cada 15 dias, que possa ajudar essa instituição que muito, muito faz pela sociedade e pelas crianças portadoras de necessidades, né? Então, de antemão, aos representantes da PAI, né, coloco também meu gabinete à disposição. Eu me proponho, vou atrás de alguns profissionais que possam estar ajudando voluntariamente, porque nós temos pessoas sensíveis e de coração bom, que realmente querem ajudar, né? Então, meus parabéns a vocês da PAI e pelo projeto, né, que está em discussão, mas eu creio que vai estar sendo aprovado por todos. Obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Kátia.
Bom, quero aproveitar essa oportunidade de fala para fazer uma menção honrosa aqui, aproveitando a todos os colaboradores, servidores da APAE, que não precisam falar, o trabalho fala por si só. Né? Quero fazer uma menção honrosa aqui ao saudoso Antero Domingos e sua esposa, dona Beatriz. Seu Antero é presidente de honra daquela casa e foi um dos precursores do trabalho da APAE aqui. A pai do nosso amigo, Heron Domingues, a quem nós temos um grande carinho, consideração e respeito. E eu quero parabenizar o prefeito Gustavo por facilitar e ajudar, contribuindo com servidores aí o trabalho da PAI, hoje com 160, se eu não estiver equivocada, 160 especiais sendo atendidos, né? E apenas 23 colaboradores lá atendendo a essa turma aí. Então, é um projeto que nós temos todos aqui que vão falar, eu acredito que vão falar com muito respeito e com muito amor, porque nós sabemos que não é fácil. Todos que estamos aqui temos alguém que tem filho especial, ou às vezes até na própria família, e sabemos o quanto é necessário ter amor, tem que ter vocação com cuidado com os especiais. E acredito que esse projeto vai somar sim. Ainda não tem realmente, quero reiterar aqui a fala do doutor João, o quantitativo de servidores que serão fornecidos, mas quantos sejam necessários, eu acredito que o prefeito Gustavo Marques vai ajudar sim, e essa casa também vocês podem contar e contar com essa vereadora Kátia Rodrigues. Obrigada.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, vereador Marquinhos.
Bom dia, senhor presidente, novamente, a todos os servidores da APAE. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem, acompanho de perto já há um bom tempo. Lá na nossa comunidade Jardim Bela Vista tem o Jean, filho da dona Divina, pessoa maravilhosa. Vocês melhorou demais a vida do Jean. Parabéns pelo trabalho de vocês. Agradecer aqui também, parabenizar o deputado estadual Tião Caroço, no ano passado colocou uma emenda que saiu desse plenário aqui, de R$200 mil, o dinheiro já está na conta, né? Então, assim, essas parcerias é muito importante. Vocês, parabéns pelo trabalho de vocês, tá? Um abraço, muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Simone.
Quero aqui desejar a todas as colaboradoras da PAI um ótimo trabalho, que Deus continue abençoando essa missão, esse chamado de vocês. Também a doutora Iesa, né, que não pôde vir, mas é uma pessoa que milita de forma tão sublime e amorosa à causa da PAI. Agradecer aí o comparecimento de todos, mídia, falada, escrita, e também o nosso querido amigo Vinícius, da Rede Vefarma, sempre muito bom ter você por perto. E dizer que realmente é uma causa muito linda, né? E estão de parabéns por esse projeto. E salientar a importância também, não só da parceria aí com a saúde, educação, mas também da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho, tendo em vista que muitos alunos estão em vulnerabilidade social. Acredito que no decorrer aí esse projeto pode ser modificado, não só com quantitativo de funcionários,
mas com atenção especial para essa causa tão nobre. Gratidão.
Obrigado, vereadora. Eu também quero parabenizar a todos da PAI, dizer que essa mesa diretora, aqui em nome do presidente, está aberta. O gabinete, como todos já pronunciaram aí o apoio, eu acredito que vocês, com certeza, vocês terão aí 19 vereadores aí apoiando, cobrando aquilo que precisa para melhorar a entidade Apaio. Deus abençoe vocês e todos que estão lá dentro. Peço ao vereador Hélio que colha os votos.
Retomando a colheita dos votos. Como vota o vereador Mundim?
Com muita alegria, voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Justificando meu voto, eu reconheço a importância desse projeto, que eu me sinto muito feliz de estar aqui ocupando essa cadeira hoje como vereadora, para estar realmente votando em prol da comunidade, do bem-estar das pessoas. E só a título aqui de curiosidade, presidente, é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Formosa. Quando a gente pesquisa no dicionário o que é excepcional, excepcional é aquele que é brilhante, excelente. Essas crianças, adolescentes, adultos que são atendidas por vocês, eu não tenho dúvida que elas são realmente excepcionais. Elas têm muito a nos inspirar, a nos ensinar, não só como política, mas também como seres humanos. Obrigada. Eu voto sim.
Como voto, vereador João Batista?
Não tem como votar contra vocês, né? Pretendo trabalhar junto com vocês, tá? Podem contar comigo. Acredito que a maioria dos vereadores aqui vai estar trabalhando junto com vocês, mas eu quero estar mais próximo possível. Tá bom? Temos muitos projetos para a gente tocar junto. Meu voto é sim.
Como voto, vereador Conde Paiva?
Sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Aqui, justificando meu voto, em nome do Matheus, que é aluno lá, em nome da doutora Iesa e todos os funcionários, eu costumo dizer que a PAI é uma extensão da mão de Deus. Voto sim, com certeza.
Como voto, vereador Hermes Costa?
Justificando meu voto, eu quero parabenizar a PAI pelo serviço. Eu tenho um amigo que é filho da professora Vilma, que trabalha lá, não trabalha. Matheus é especial. E também parabenizar o prefeito Gustavo Marques por estar sempre atento às necessidades de nossa cidade. A PAI é muito importante. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Com muita satisfação que eu voto sim.
Como vota a vereadora Kátia Rodrigues?
Com muita alegria eu voto sim.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Justificando meu voto, mais uma vez, meu gabinete está à disposição. Eu, como enfermeira, estou à disposição. Meu esposo é médico, a gente já faz um trabalho social na comunidade, também estamos à disposição. E, em nome da Isabela, eu voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Encaminhando meu voto, quero cumprimentar aqui o motorista Nelson, filho da minha amiga Edméia, e cumprimentar todos os funcionários da PAI e o povo presente. Meu voto é sim.
Como voto, vereador professor Schneider?
Encaminhando meu voto, quero parabenizar a todos da PAI. A professora Márcia, tive a honra de trabalhar com ela na Secretaria de Educação de Formosa. Parabéns pelo trabalho de vocês. Quero ser um grande parceiro aí nesse trabalho que vocês fazem. Meu projeto social já teve a oportunidade de trabalhar com crianças Down. E assim que passar essa pandemia, eu vou lá para a gente fazer um trabalho aí com essas crianças aí através da arte marcial. Eu voto sim.
Como vota o vereador Valdson José?
Justificando meu voto, né? Parabenizar o pessoal da PAI, a Márcia, né? De longa data. E contem comigo para fazer valer a LBI, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu tenho altas habilidades em casa, eu sei muito bem como é isso. Então, eu voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Caminhando meu voto, parabenizar aí todos da PAI e o prefeito Gustavo Marques. Eu voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
O vereador Cedo Sacolão, só vou levantar para cumprimentar meu amigo Nelson, que eu não vi ele. Nelson, você é meu irmão. Meu voto é sim, com muito orgulho, pelo carinho que esse pessoal lá da PAI passa pelas essas crianças, que eles precisam muito. Meu voto é sim, duas vezes ou mais.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Felipe Vilarins vota com toda certeza sim. Gente, só tenho a agradecer por vocês existirem, viu? Parabéns demais. Fico muito feliz, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Parabéns. Voto sim.
Vereador, o Hélio Darcy chegou, justificando o seu voto. Primeiramente, parabeniza a todos vocês da PAI pelo brilhante trabalho que vocês prestam à nossa comunidade. Sabemos que o trabalho de vocês são excepcionais. E agradecer aqui também a presença do nosso amigo Lourenço Ramos Barbosa, que é presidente da Associação dos Moradores do Bairro do Abreu, na qual eu fiz parte por 4 anos, e que lá também tem um trabalho brilhante, tá? Com pessoas com deficiência, de um modo geral, atendendo toda a comunidade. Então, parabéns, Loura, pelo seu trabalho que você também faz lá hoje, à frente da Associação de Moradores. O voto de Hélio Darcy chegou é sim também.
Então, eu também queria votar sim, viu, Hélio, mas... Infelizmente, os votos já foram suficientes para o projeto de vocês. O presidente não vota, tá, gente? Mas eu ainda quero ainda que Com vota, porque o voto dele não saiu não, viu, Com?
Obrigado, presidente. O senhor é gente boa pra caramba. E depois do churrasco de sábado, foi... Tá, porria também, tá mesmo. Eu já não gostava muito de Sem Terra, né? Mas depois de te conhecer agora, porque você não é Sem Terra mais, né? Eu quero parabenizar. A PAI, eu já... tenho uma paixão pela PAI há muito tempo, sempre, todo dia 20, os bate lá na minha porta, rapaz de moto, uma paciência danada. Hoje eu não tenho, não. Posso vir amanhã? Pode. Vocês são extraordinários. Você viu que não teve nenhuma palavra contra, a gente precisaria ter mais estrutura, mais coisa para vocês, para dar exemplo à nossa população do que é ser bom, do que é ter respeito pelo próximo. Parabéns. Vota sim.
Obrigado, vereadores. Projeto aprovado por unanimidade dos colegas. Eu peço o presidente, o secretário, tá vendo? Fiquei nervoso aí, ó, não poder votar, tá vendo? Peço ao secretário que dê continuidade à pauta. Gente, o projeto foi aprovado, viu? Vocês viram aí, né? Aprovado por unanimidade. Não pode não, mas hoje pode, né? Para pai, pode.
Muito bem, filho. Projeto de Lei Ordinária número 3/2021. Autoriza celebração de contrato para implantação de programa de estágio no município de Formosa e da outras providências. IELGO.
Em discussão o projeto. Com a palavra, vereador Mundim, líder do governo.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, é mais um projeto que vem de encontro à realidade aí do nosso município e ainda pela a situação que passamos, né, nessa pandemia, é que muitos estudantes hoje, às vezes, não estão podendo fazer os seus estudos com eficiência, o seu vestibular, entendeu? Porque não tem um auxílio da gestão municipal. Com essa responsabilidade, o prefeito Gustavo Marques já tinha implantado em outros governos o IEL, mas não dessa forma que está nesse ano. Entendeu? Foi elaborado, foi feito um estudo e aí está contemplando aí realmente aquelas pessoas hoje que têm que fazer faculdade, outros têm que fazer da mesma forma, outras faculdades que necessitam aí do auxílio do governo municipal. E é dessa natureza aí, a gente tem que parabenizar. Às vezes muitas pessoas perguntam, mas como que vai ser? Eu tenho certeza que a mesma transparência e responsabilidade que o prefeito municipal, até o momento de todas as suas demandas na área, pode ser seletiva que já teve por duas vezes no nosso município. Da mesma forma, também vai dar uma transparência aí nesse projeto, atendendo realmente as pessoas que necessitam do apoio. É certo é que vai dar conta de atender todos hoje que necessitam? Não, mas pelo menos vai chegar no nível que realmente está atendendo, já é um avanço. Então, veja aí com bons olhos esse projeto do prefeito municipal, e tendo em vista que do anseio dos vereadores, não só da base, mas todos os vereadores que hoje compõem o corpo da Câmara Municipal, e votar nesse projeto aí que é de, não é de bom grado, não, de ótimo e eficiência aí para os nossos estudantes e aqueles que estão fazendo o nível superior aí no nosso município. Muito obrigado, senhor presidente.
Projeto em discussão.
Presidente, nesse período que nós vamos discutir a emenda ou é no segundo momento?
Tem que ser agora.
Agora? Posso fazer, então, uso da fala?
Pode.
Bom dia, né, a todos os colegas, bom dia, mesa diretora, bom dia, pessoal da imprensa, ao público presente. Presidente e nobres colegas, a nossa bancada, a bancada da Independência, ela protocolizou o pedido da emenda, todos aí têm a cópia, é uma emenda aditiva, número 02 de 2021, desse projeto de lei, e gostaria de fazer algumas considerações a respeito dessa emenda. Primeiramente, eu reconheço a importância desse projeto. É um projeto vindo do Executivo que beneficia toda a sociedade, em especial os estudantes aqui do nosso município. Ela também, o estágio, né, nós consideramos que o estágio ele é fundamental para formar os profissionais que serão colocados depois no mercado de trabalho, depois de formados. O estágio ele foi fundamental, inclusive, para formar a profissional que eu sou hoje. Eu fiz estágio, para quem não sabe, por 2 anos e meio na minha faculdade, eu sou bacharel em Direito, e foi nessa época, inclusive, que eu tive o primeiro contato com crimes, por exemplo, de colarinho branco, crimes de corrupção, de lavagem de dinheiro, e que são muito importantes, inclusive, para exercer as funções que eu exerço hoje, tanto na polícia quanto na política. Além disso, como a gente está discutindo aqui nesse projeto agora, como foi bem pontuado pelo líder de governo, eu também recebi uma bolsa auxílio quando eu fazia o estágio. E essa bolsa eu utilizava para custear minha alimentação, para custear despesas domésticas. E também no projeto do prefeito existe a previsão do pagamento de bolsa auxílio para os estudantes que tiverem sido contratados pelo IEL, através do IEL, para exercer suas funções e colaborar na administração pública municipal. Só que nada disso seria possível se eu não teria feito esse estágio, teria obtido esses conhecimentos que são importantes hoje, se não existisse um processo de seleção que fosse justo, que garantisse uma igualdade de oportunidade para os interessados. Por isso que nós apresentamos essa emenda, presidente, e todos os demais colegas. A gente acredita que podemos sim aprimorar esse projeto, que é muito bom, para que seja dada uma ampla publicidade às vagas disponíveis e também a formação de um cadastro de reserva para esses estudantes que estão interessados em trabalhar e estagiar na administração pública municipal. Essa, inclusive, é uma das nossas propostas de campanha e surgiu quando nós ouvimos essas demandas da população, na rua mesmo, onde estudantes diziam que tinham feito a inscrição no IEL para fazer estágio, precisavam desse estágio, inclusive, para horas curriculares na academia, e não eram chamados, não se entendia muito bem como que era feita essa seleção, esse cadastro de reserva. Então, a nossa emenda ela só vem tornar mais clara essa necessidade de que exista no próprio site da Câmara, no próprio site da Prefeitura, que exista aí quantas vagas vão estar disponíveis para cada nível de escolaridade, quantas horas vão ser trabalhadas, qual é o valor dessa bolsa auxílio, né, dessa bolsa de complementação educacional, quais são os locais que estão disponíveis, as áreas de atuação para esse interessado se inscrever, quais são os documentos necessários, o local de inscrição, inclusive, qual que é esse critério de escolha, porque, como disse o líder de governo, não raro acontece de ter muito mais interessados do que as vagas disponíveis. Então, a gente precisa saber como vai ser esse critério de seleção. No outro parágrafo, a gente
a gente, no próximo, né, artigo, a gente considera a importância de ser dada ampla publicidade a esse edital, com prazo mínimo de 10 dias para as pessoas poderem se inscrever e só então dar início às contratações desses estagiários. E o parágrafo, o artigo 3º C, para que seja feito e disponibilizado realmente esse cadastro de reserva com validade de 1 ano, sendo vedada a contratação de estagiários que não constem nesse cadastro. Podem dizer assim, mas lá no site do IEL pode encontrar essa informação. Primeiro, o site do IEL, ele é um site a nível nacional, a nível estadual, onde existem vagas de estágio que não só são de interesse nosso, da Prefeitura Municipal de Formosa, mas de empresas privadas, de outros setores públicos. Então, isso pode fazer com que a pessoa interessada ela não tenha ali uma pesquisa rápida, segura, que não seja realmente publicizado esse edital com essas vagas. Daí a importância, considero fundamental a importância dessa emenda, e pedimos aí a aprovação dos pares. Obrigada.
A emenda em discussão.
Senhor presidente.
Vereador Marquinhos Araújo.
Parabéns, delegada Fernanda, por essa emenda, esse projeto importantíssimo. Vem a melhorar a comunicação com os jovens. Parabéns aí por essa iniciativa. A senhora terá meu apoio aí nessa emenda.
Com a palavra, a vereadora Roberta Brito.
Só para ressaltar aqui, em relação à emenda, a quantidade de horas trabalhadas já existe, está no... Você pega o artigo 4, inciso do 1 ao 6º, nível médio, 4 horas diária, e também de 4 a 6 horas, todos os níveis, médio superior e pós-graduado. Valor da
vereadora,
bolsa...
Vereadora, é só para constar no edital...
Só terminar de concluir. Valor da bolsa também está aqui, de 450 a 1.100. Só para... Está com descritivo. Em relação a como que é disponibilizada essa questão das vagas, eu falo enquanto coordenadora, eu fui coordenadora do... Desculpa, não é Covid não, viu, gente? É que eu peguei muita chuva na zona rural terça-feira. É tosse. Eu fui coordenadora do programa Jovem Aprendiz do Estado e eu, enquanto coordenadora, eu não tinha acesso a essas vagas. Por ser um programa estadual, então quem tem esse controle é o Estado, vai chamando conforme a demanda, a gente só vai mandando. E o IEL deve funcionar dessa forma. De repente, teria que ver uma conversa aí entre o prefeito e o coordenador do IEL a nível de Estado. Não sei como que funciona essa hierarquia. Mas, sim, falando em programas de estágio, como eu fui coordenadora do Jovem Aprendiz, quem tem o controle disso é o Estado. Inclusive, é uma época até cedi um dos estagiários para a DEAN, a pedido da Fernanda. Então, assim, teria que ver como que funciona esse controle, porque cada um tem o seu critério específico. Só para acrescentar mesmo. Obrigada, senhor presidente.
Presidente.
Com a palavra, o vereador Con.
Preocupado também com essa falta de emprego e essa. Quando os alunos que estão fazendo faculdade, sabemos que as faculdades federais hoje são difíceis de entrar e as maiorias são. E eles precisam de um recurso, como falou a doutora aqui, até para alimentar e tal. Então, são períodos de 4, 6, mas eu acho que a prefeitura, junto com o órgão que faz as entrevistas para quem será gratificado, faz aquele número 150, está até 150, no, as notas e tudo. A prefeitura só vai ceder, eu acho, quando ela vai precisando das pessoas. Ó, preciso de uma pessoa para ajudar na secretaria tal, em 4 horas só, então chama-se o primeiro. E assim vai fazendo. Não é a prefeitura que fala quantos que vão precisar. É conforme ela vai precisando, conforme os secretários vão solicitando, já que não pode fazer concurso e nem está nomeando, vamos se ajudando nas vagas para esses estudantes. 6 horas, 8 horas, né? A gente viu que já foi já foi assim, separado por horas, porque nem todos têm o dia inteiro para fazer estágio, porque sabem que, inclusive aqui na Câmara, né, o meu assessor passado, eles faziam faculdade, né, um assessor meu, e ele não vinha nem uma sessão à noite, porque era noite. Falei, não, vai fazer seu curso, porque você vai fazer falta na frente. Né? Hoje é um rapaz de um nome muito bom, respeitado, né, formou direito, tem o AB, tem tudo. Ele foi um prazer danado, mas ele teve, na época, o apoio de um vereador para botar ele de assessor. Eu que ganhei com isso, porque ele é um rapaz extraordinário e sabe o conhecimento que tem. Então, o prefeito vai liberando conforme verbas nossas, né? Nós sabemos de... Ah, vamos botar aqui que são 100 vagas. Nós temos folha de pagamento, nós temos o dinheiro que pode ser gastado. Então, conforme a prefeitura vai melhorando o impacto, né? Pode ir liberando as vagas. Então, é por isso que não se coloca o número de vagas, porque se colocar... Daqui uns 3 meses, aí eu passei naquele negócio lá em 12º, não me chamaram até hoje, chamaram até o 11º. A fiscalização é nossa, como vereadores, de ser chamado pelo IEL, né? O IEL está lá para fazer essa separação de quem vai, quem pode, qual é o nível que o cara tem, qual é que ele vai pedir. Então, gente, acho que é mais eu queria falar nessa questão da prefeitura, de porque ela não vai falar quantas pessoas que pode. Se ela tivesse dinheiro para contratar todos, igual o Mundinho falou, seria uma maravilha, mas não vai ter. Então, eu já sei que eu já fui secretário, pessoas já foram prestar estágio lá comigo. Né? Inclusive, a gente, um estagiário, ele é uma pessoa tão dedicada que a gente acaba aprendendo com ele, porque quem está na luta da escola, estudando, aprendendo cada dia mais eles levam ao conhecimento. Né? Então, eu parabenizo o prefeito e só para dar o meu pouco esclarecimento, que essas vagas não vão ser poder falar, são tantas, porque senão ele ia botar só que era só 10, e pode ser que seja 10, pode ser que seja 20, pode ser que seja... É o que a Folha vai permitir junto, né, com o lotamento orçamentário da Folha de pagamento. Obrigado.
Obrigado, vereadores, colegas. Eu peço agora a intervenção do líder do governo, se coloca a emenda em votação ou não.
Senhor presidente... Todas as emendas, elas têm o dever, né, o plenário é salutar para realmente discutir isso. Aí cabe a opinião de cada um. Eu mesmo acho tempestivo essa emenda, porque aqui na emenda pede a quantidade de horas a ser trabalhada, está no projeto, o valor de complementação educacional de auxílio de transporte está no projeto, os locais e a área de atuação disponível está aí, ó, no parágrafo único. As vagas de estágio atenderão qualquer área de conhecimento, desde que a área de formação do estagiário esteja em conformidade com o plano de atividade a ser executado na secretaria e órgão da administração pública. Quer dizer, pode ser de qualquer uma dessas secretarias, se o estagiário preencher os requisitos necessários naquela secretaria, vai ser dessa forma. Não é, por exemplo, ser 100% na educação, 100% na Secretaria de Agricultura, ou Transporte, ou de Saúde, não é dessa forma. Então, vai ser preenchido dessa forma. Então, meu modo de ver, eu acho tempestivo, já manifesto contrário à emenda. Muito obrigado, senhor presidente.
Então, com a liberação do líder do governo, porque por lei os projetos executivos, o líder determina. A gente coloca em votação a emenda da vereadora delegada Fernanda, emenda aditiva. Peço ao secretário colher os votos.
Fazendo a colhida dos votos, como vota a vereadora delegada Fernanda?
Por entender que é necessário haver mais transparência na contratação do uso do dinheiro público, eu voto sim.
Como vota o vereador Mundim?
Justificando meu voto, mais uma vez, só pelo comprometimento e responsabilidade e transparência do prefeito Gustavo Marques na sua gestão, voto não a essa emenda.
Como vota o vereador João Batista?
Voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva? Voto
Voto não.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Eu voto com a bancada, voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto não.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto não.
Como vota a vereadora Cátia Rodrigues?
Entendendo que já existe previsão de parte dos itens aí no projeto de lei, eu voto não.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Justificando meu voto, quando eu fui coordenadora do programa de estágio do Estado, do Jovem Aprendiz, a questão de determinar a vaga, eu esqueci de pontuar, não é fator obrigatório que vai chamar. Tanto que tinha as vezes que estava sobrando 20 vagas em Formosa e o Estado não liberava porque não tinha orçamento para isso. Né? Então, e pela a necessidade do bolsista, que tem bolsista, na época que eu fui coordenadora, tinha bolsista, senhores vereadores, que essa bolsa eles usavam até para ajudar ali no alimento da casa. Então, tendo em vista a necessidade, a agilidade que esse processo, que esse projeto tem em andamento, eu voto não na emenda.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Pela transparência, voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Justificando meu voto, como o vereador Com falou, o vereador Alberto falou, meu voto é não.
Como voto vereador professor Schneider?
Voto não.
Como voto vereador Waldson José?
Pela maior transparência, eu voto sim.
Como voto vereador Luciano Martins?
Voto não.
Como voto vereador Ciedo Sacolão?
Voto não.
Como voto vereador Felipe Vilarins?
Voto não.
O vereador Hélio Dirassi chegou, também vota não.
Emenda reprovada. Por 12 votos não e 6 votos sim. Peço ao nobre secretário que dê continuidade à pauta. É o projeto. Agora é a votação do projeto, secretário. Você pode ler o projeto. Pede os votos no projeto.
Projeto de Lei Ordinária número 3/2021 autoriza a celebração de contrato para implantação de programa de estágio no município de Formosa e da outras providências, e é o GO.
É para você colher os votos do projeto da emenda. É esse projeto aqui. Três. Você pegou os votos da emenda, agora do projeto.
Isso.
O vereador vai colher o voto do projeto, que a emenda foi reprovada, projeto 3/21, na segunda e terceira fase.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Desculpa, não estou entendendo qual fase que nós estamos, o terceiro, não, né?
Nós estamos votando o projeto sem a emenda, o projeto agora... em segunda e terceira fase.
Projeto inicia a votação pelo Mundinho, né?
Não, a votação, como é por parte do governo municipal, nós começaremos pela... A primeira a votar é o vereador Mundinho, líder do governo. A vereadora Fernanda foi em questão da emenda.
Isso.
Como vota o vereador Mundinho?
Voto sim no projeto.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Bom, com a ressalva de que nós vamos continuar combatendo privilégios e lutando por mais transparência e publicidade das contratações na Prefeitura. No entanto, reconhecendo a importância de estagiários, por eu, inclusive, ter feito estágio na minha formação, ter feito parte da minha formação, eu voto sim pelo projeto.
Como vota o vereador João Batista?
Voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Voto sim.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Apesar da emenda foi rejeitada, mas voto sim, que eu acho importante esse projeto. Voto sim.
Como voto o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como voto o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota a vereadora Cátia Rodrigues?
Voto sim.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Pela importância da implementação do projeto, voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Voto sim.
Como vota O vereador professor Schneider.
Voto sim.
Como voto o vereador Waldson José?
Pela importância da inclusão através da questão dos estagiários, eu voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Pela importância dos nossos jovens, eu voto sim e nós vamos fiscalizar isso aí. Cada pagamento cai em dias.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
O vereador Hélio Diraci chegou, também vota sim.
Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Peço ao nobre secretário Hélio Diraci, de Iraci chegou, que dê, acho que é o último projeto, né?
Isso.
Que isso, faça a leitura do último projeto.
Projeto de lei ordinária número 5/2021. Dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional de natureza especial e da outras providências.
Projeto em discussão. Vereador, líder do governo, Mundinho, com a palavra.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, senhores internautas, ressaltando, senhor presidente, a importância dessa adicional aí, essa suplementação, já ter destinado aí de onde vai vir os recursos de cada, para cada secretaria, sabendo que é muito importante, que senão essa secretaria que foi criada pelo prefeito Gustavo Marques, aí não seria contemplado se elas não tivessem orçamento para cada sua secretaria tocar aí as suas demandas. E tá bem explicado para os senhores vereadores, que tiver mais alguma dúvida, estarei esclarecendo cada ponto dessa suplementação. Então, peço aí aos nobres pares aí a aprovação de mais esse projeto.
Em discussão, doutor João Batista. É Marquinhos?
O senhor me escreve aí, presidente. Doutor João também vai falar, né?
Quem dos dois? Quem escreveu primeiro aí?
Pode ser o doutor João. Líder.
João Batista com a palavra.
Uai, Marquinhos, não estou te entendendo, não?
Não, tanto faz. O senhor pode tudo falar bem. Aí.
Não, tranquilo. Eu tenho algumas dúvidas, vereador Mundinho, sobre a questão. A gente já teve aquela discussão aquele dia sobre a questão da criação das secretarias. Eu particularmente, não sou a favor. Não é só para a questão das secretarias, tem um valor aqui no valor de 500 mil que é para o transporte, a manutenção do transporte público. E eu vi no contrato do transporte público que já havia uma dotação orçamentária para essa contratação da atual. E esse valor, qual que é o destino dele, afinal? Porque já existe o contrato já tem validade de 3 meses e tem uma dotação orçamentária que não é esse valor, que é de outra fonte. E agora está vindo um novo valor. Qual é o destino desse...
Assim que terminar a sua fala, eu vou... Prazer de estar aí sendo aí para os senhores.
Eu acho que era só isso que eu tinha deixado anotado.
Esse aí não é que esses 500 mil reais é para pagar o transporte, não. Ela é para a Secretaria de Transporte. Tá aqui, vocês podem ser bem específicos na lei, vocês vão ver que é para a Secretaria de Transporte, entendeu?
Mas é que está...
Secretaria de Transporte...
Está escrito aqui, ó, manutenção do transporte público isso, municipal.
São todos eles, porque que acontece... O transporte coletivo hoje está na pasta da Secretaria de Transporte e Manutenção do Transporte Público Municipal. Você pode ver que está aqui. Isso aqui é para manutenção da sua secretaria. E o recurso específico para essa secretaria está vindo da secretaria do gabinete do prefeito municipal, que era de 988 mil e agora passa 500 mil para a Secretaria de Transporte.
Especificamente destinado a recepções, festividades e homenagens.
Isso, porque hoje, por exemplo, como não está na Lua, no PPA e no orçamento, ela não poderia gastar esse dinheiro, não podia fazer pagamento nenhum. Assim, com essa suplementação para a Secretaria, assim hoje ela já pode fazer todos os seus
os seus pagamentos e os anteriores, porque às vezes tinha alguma sobrinha, mas agora ele tem 500 mil no orçamento da Secretaria de Transporte. Pra, nós já estamos nesse debate também.
Esse, só complementando, a dotação orçamentária do outro projeto, ele vinha da manutenção de estradas vicinais. O senhor tem ciência disso?
Isso, agora...
Que era o anterior, né? O projeto, o contrato de agora do transporte público. Então, esses outros 500 mil não é para o transporte público.
Não, isso aqui é para a Secretaria de Transporte. Da mesma forma, os outros restantes, 790 mil reais, tá no orçamento do ano passado, de 2 milhões e 40 mil reais. Hoje está indo 790 mil reais da Secretaria da Fazenda para as demais Secretaria de Agricultura e a Secretaria de Agricultura e Manutenção da Secretaria também de Assuntos Econômicos.
Então, por exemplo, coincidentemente está aqui, manutenção do transporte público é o valor equivalente ao que foi gasto no contrato de 3 meses do transporte público municipal.
E o gestor do contrato, doutor João? É o secretário de governo.
É o secretário de transporte.
De governo.
Então, quer dizer, não é que esse valor é para pagar, não. É para manutenção da Secretaria de Transporte, incluindo o transporte público. Entendeu? Que não são só isso, são os caminhões, são os carros, maquinário, que faz parte da Secretaria de Transporte, que ela foi criada. Tanto as duas secretarias que foi criada da mesma forma, a Secretaria de Transporte, da mesma forma foi criada a Secretaria de Agricultura, que não tinha.
Então, eu acho que talvez o senhor concorde comigo, acredito que os outros colegas vão concordar. Na minha opinião, isso não é um projeto para ser aprovado em sessão extraordinária. Deveria passar pelas comissões, inclusive comissões de orçamento, né, e finanças, para ser bem avaliado e até para a gente escutar essas argumentações, né, para ver se vale realmente é válido ou não a aprovação desse projeto.
Só para complementar, novo colega vereador, que você me deu uma parte.
Sim.
É salutar, sim, essa votação hoje. Nós podemos levar mais um mês na votação. Quer dizer que a Secretaria de Cultura, que foi criada por nós, nessa aqui, porque o prefeito enviou para a Câmara, quem acabou votando foi nós. Ficar um mês agora sem fazer todos os seus trabalhos, impactar aí o transporte público, sem fazer manutenção, da mesma forma, a Secretaria de Agricultura também, da mesma forma, impactar aí e não fazer os seus devidos trabalhos.
Mas já não há valor
por causa de uma suplementação.
Mas já não há valor destinado para isso no contrato que foi assinado com a empresa que faz o transporte.
Os valores saíram aí. Os valores saíram aí. São 500 mil para a Secretaria de Transporte. E deixa eu falar para o senhor.
Tudo bem.
Os 500 mil do transporte já foi votado, já tem ele no orçamento. Os 500 mil do transporte foi votado o ano passado. Já está, nós não estamos votando aqui suplementação para poder pagar o transporte público, não. Aqui é para manutenção da Secretaria de Transporte da nossa cidade.
E o senhor falou de Secretaria de Cultura, eu não vi Secretaria de Cultura sendo contemplada.
Agricultura.
Ah, tá.
Agricultura, pode olhar aí que está aí.
Não, entendi, agricultura sim.
Está aí, entendeu, para poder manutenção. Então, sim. Por isso que eu tenho a maior satisfação de estar aí respondendo aos senhores e a veracidade também, da mesma forma, a preocupação de vocês aí com os recursos públicos é mais do que salutar os senhores, fazer as perguntas pertinentes, e assim que eu puder responder, estarei respondendo aí a bancada da independência aqui nessa casa.
Agradeço muito, vereador. Pode ficar à vontade, com.
Comprou contra mim.
Estamos providenciando hoje.
Só para dar um esclarecimento, assim, do pouco que eu até não estudei muita matéria, mas pelo conhecimento, que já, por exemplo, o orçamento não se muda em nada. O orçamento foi votado ano passado, ele não vai aumentar um real para nada. O que se quer é que as secretarias trabalhem. Então, tirar de um e colocar em outra, nós estamos aqui, várias vezes já falei, para fiscalizar. Então, vamos fiscalizar se vai 500 para lá. O prefeito está pedindo para que não precise de urgentemente precisar de fazer alguma coisa e ter que esperar. O prazo de extraordinária, doutor João, é justamente isso. Se demora muito para se fazer qualquer um tipo de processo na prefeitura. Um processo de licitação na prefeitura, às vezes demora, vai um, não deu certo, vem outro, não deu certo. tudo fiscalizado. E aí se perde 3-4 meses em qualquer coisa que você faça, que tenha de fazer licitações, essas coisas, que é o que acontece na Secretaria de Transporte. Para se comprar pneu, dá um trabalho danado, para se comprar um parafusinho, para-se um Secretaria de Transporte, por causa de uma junta mal cinética de uma ambulância. Ah, não tem, não pode comprar, vai fazer errado, vai se licitar outra coisa. Então, as coisas, às vezes, por causa do processo que a gente fala extraordinário, é para isso aqui, não te dê tempo para que a administração trabalhe sobre em cima do que é desejado.
São uma paz, vereador.
É dele, eu passo.
Ah, ele está com a palavra aí.
Pode passar, posso passar para ele? Só terminando então o meu. Então a gente pensa assim, nós precisamos de agilidade e precisamos também confiar na nossa gestão. Nós somos gestores, temos que desconfiar e fiscalizar. Mas quem sabe como é que está tocando o negócio é o prefeito e os seus secretários. Eu já fui secretário de transporte e não podia nem falar isso, eu paguei muitas peças de caminhão, de trator para funcionar. E depois já era, porque não adianta você pagar. Quem pagou por quê? Não adianta mais você pagar, você tinha que ter esperado mês que vem, tarará, para arrumar aquilo. Então, gente, às vezes, o que o prefeito está querendo aqui, às vezes, tirar de uma área para colocar na outra, não vai aumentar nada o orçamento, nós podemos gastar o orçamento. Se ele fosse uma pessoa que, se a administração tivesse com a ideia má, falava, deixa aí mesmo, nós joga nota aí de alguma coisa, papel aceita tudo, infelizmente, mas a nossa administração, junto com nós, vereadores, ajudando do jeito que nós queremos, porque eu falo que quando a gente está insertando aqui, em prol da prefeitura, em prol do povo de Formosa, da transparência, é isso. É o prefeito mandando as coisas transparentes, que ele podia, às vezes, não querer fazer isso, deixa do jeito que está, mas nós precisamos fazer as coisas certas.
É uma parte, vereador.
A parte é dele.
A parte dele?
É. Só para terminar aqui, então, a gente precisa de ter confiança, trabalhar junto, ajudar o próximo. Se o prefeito não tiver condições de tirar dinheiro de um lugar e botar no outro, já que é permitido, ele tem que fazer o seguinte, tem uma verba complementar no orçamento da LDO. Aí, pô, por que o cara botou ano passado que ia gastar? Vamos botar aí 20 milhões, muito mais. Se ele vai gastar 15, então foi feito, quando a LDO foi votada na gestão passada, foi feito já enxuta, para que não faça isso. Sendo enxuta, tira de um lugar que às vezes pode sobrar um pouco, às vezes não vai sobrar, talvez pode faltar também, mas coloca numa área prioritária, que seria transporte, a secretaria que foi criada, e agricultura. Nós perdemos muita coisa no Ministério ano passado, porque nós não tínhamos um secretário de agricultura. Foi criado. A cultura, tanto nós perdemos por não ter um secretário de agricultura. Tanto nós estamos ricos na cultura aqui em Formosa, com o turismo. Mas vamos ter. Vamos ter como a Covid vai ter que sair de nós, a cultura também vai ter que ter. O transporte tem que ter. Nós reclamamos de buraco, reclamamos de estrada, onde nós somos. Veio umas pontes que foram feitas, maravilhosas, de cimento, faz tempo que devia ter isso, né? Debaixo de chuva, não interessa o jeito, nós precisamos mostrar à população que nós, políticos, também trabalhamos. Nós não podemos ter o nome de ladrão, ladrão, somos ladrão. Eu não sou ladrão, não. Entendeu? Se alguém quiser ter o nome de ladrão, que tenha. Mas eu não sou. E nem vou roubar, nem vou precisar. E vou fiscalizar, não precisar, e vou ajudar no que for possível para que o prefeito, seja quem for, que nossa cidade cresça, e precisa dessas coisas, de mudar de um lado para o outro, ajudar a nossa cidade a crescer, e não criar empecilhos, 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 empecilhos. Vamos melhorar esse tipo de coisa, vamos botar a nossa prefeitura, vamos botar que Formosa seja realmente Formosa. Teve um tempo que nós fizemos Laguinho do Vovô, Laguinho da Vovó, fez muito asfalto, nós precisamos voltar isso de novo. Terminar esse córrego Zé Fagomes, ajudar que esse córrego realmente saia, os trevos da nossa cidade seja que termine, não comece, fique só nas grades, que as nossas pontes todas sejam de cimentos. Isso equivale, mas se nós não dermos condição ao prefeito de trabalhar com orçamentos que já foi feito na gestão passada, que nós sabemos, que a gente nem sabe. Por exemplo, eu sou de uma época, não sei se, não sou tão velho assim, mas na época do Sarney, você comprava um Fusca por R$1.000 um dia, no outro dia ele era 1.500. Nós sabemos que do jeito que a gente vai aí, não pode vir uma inflação aí, e esses 500 aí não vai dar nem para o cheiro, não tem que pedir dotação orçamentária adicional da que foi feita ano passado. Então, gente, vou devolver a palavra para o doutor que o Mundinho quer falar um pouco, e o Joelson, e qualquer coisa eu volto de novo. Muito obrigado, viu? E vamos trabalhar junto.
Deixa eu só dar uma palavrinha, Mundinho. Aí
não, pode passar, porque eu não gosto de apartear sucessivamente, só uma vez que eu faço a parte. Muito obrigado. Pensei que a palavra estava com o vereador Kuhn. Obrigado.
A questão não é atrapalhar, né? Então, a gente está aqui para cobrar, entre outras coisas, planejamento. Então, quando se cria uma secretaria sem a dotação orçamentária inicialmente prevista, isso aí gera uma situação como essa, em que a gente está aqui votando em sessão extraordinária um desvio de recursos de uma área para outra sem a devida avaliação de uma comissão específica. Entendeu? Esse é o questionamento, esse é o objetivo do meu questionamento, é a falta de planejamento para que essas ações sejam executadas. Com a palavra, vereador
João. Doutor, só para esclarecimento aqui, o Clésio, como secretário, já tirou dinheiro do bolso para comprar peça, não já, Clésio? Porque não tem orçamento lá, né? Com também, nós, vereador, eu, Mundim, principalmente, né, vereador, gastamos mais de 8 mil do nosso salário comprando parafuso, ponte, corrente, motosserra, sai, porque não tinha esse orçamento da Secretaria de Transporte. Então, é só para me justificar, doutor, porque a gente sentiu isso na pele, vários secretários sentiu isso na pele. Eu já vi motorista comprar óleo para trocar o carro que ele trabalha, porque não tem orçamento. Nós, vereador aqui, sempre cobramos orçamento na Secretaria de Transporte para atender todas as demandas. Só essas são minhas palavras.
A gente está aqui para cobrar esse planejamento, não é isso? Eu encerro a minha palavra. Passo para o vereador Marquinhos.
Parece que... Vai passar a palavra para ele?
Não, ele era o segundo.
Ah, beleza.
A
parte aí. Beleza, o vereador Marquinhos agora tem a palavra.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, nós recebemos esse projeto de lei, número 5, de 4 de fevereiro, onde pede abertura de crédito adicional natureza especial, né? Isso deve ter sido uma falta de planejamento, lá quando fez o orçamento. A gente sabemos aí que para tirar 500 mil do gabinete do prefeito, 790 mil lá da Secretaria da Fazenda, 1.290.000, né? Então, aqui eu fiquei em dúvida, porque quando o líder falou que era Secretaria de Transporte, e aqui no projeto fala do custeio aqui da Secretaria de Transporte e também do transporte público aqui, os coletivos urbanos, né? Tem um contrato em vigência de 496 mil do transporte coletivo, e ele, o líder falou que era da Secretaria de Transporte. O contrato do transporte coletivo, ele é gerido pela Secretaria de Governo, né? Pelo secretário Antônio Júnior.
Não, Secretaria de Transporte.
Quem assinou o contrato foi o Antônio Júnior.
O transporte, mas na eu posso, numa parte seu? Pode ser uma parte?
Pode sim, líder.
Quando... Estamos
aqui para melhorar o projeto.
Não, quando aprovou aqui nessa casa, para um emergencial de 3 meses, de 490 e poucos mil, quem era o gestor da pasta era o Antônio Júnior. Mas hoje, quem é o gestor que está executando todo o trabalho e pagamento de tudo é a Secretaria de Transporte, hoje. Porque foi criada a Secretaria de Transporte depois do que nós votamos a Lua, votamos o PPA da mesma forma, porque nós votamos antes e aí depois foi criado. O prefeito achou por necessidade criar mais secretaria para dar mais dinamismo no trabalho e eficiência nos serviços públicos. Aí ele pegou e criou essa secretaria e já tinha criado e já tinha feito o orçamento para o ano 2021. Não é que não ter planejamento, é porque foi criado. Como foi criado, aí o que tem que fazer é fazer a suplementação. Eu concordo, já estou aqui nessa casa há 12 anos, todos os prefeitos fez essa mesma forma. Eu vi que era viável ter que fazer, porque não posso agora, depois da secretaria criada, eu deixar a secretaria capengando. E eu posso dizer dessa forma, igual o senhor, eu fui secretário de esporte na época, nós sofremos muito, demais na conta por causa dos recursos. E às vezes as pessoas perguntam, por que tanto dinheiro? É porque estima a receita, por exemplo, estima a receita de 400 milhões de reais.
Mas a receita, se ela for muito boa esse ano, não passa de 200 milhões de reais, só para vocês terem noção. Então, por isso que estima mais, porque se, por exemplo, você já pensou, se todos os vereadores aqui arranjar 10 milhões de emenda anual, quanto não daria? Então, quer dizer, é por isso que tem que ter estima receita a mais, porque se caso arranjar verba extra, já tem a destinação correta aonde ser aplicada. Tá bom? Muito obrigado, vereador.
A minuta de contrato que nós recebemos do transporte coletivo, quem assina o contrato é o Antônio Júnior. O senhor podia levantar essa informação na prefeitura e trazer isso para nós, presidente?
Ou líder, quem eu acabei de falar para o senhor, quem assinou no mediante o contrato, depois da votação, que é o Antônio Júnior, mas hoje é o secretário de transporte que responde por essa parte.
O senhor podia disponibilizar, a cópia desse contrato para a gente, por favor, senhor líder do governo? Quem pediu a parte?
Sim.
Na hora, amigo Schneider.
Marquinhos, referente à gestão de contrato, o executivo ele pode direcionar quem ele achar de direito. Não tem ilegalidade referente a isso. Existem prefeituras que discriminam tudo para o chefe do administrativo, né? Secretário de administração. E quanto a isso aí, não existe nenhuma ilegalidade. Só isso.
Não estou dizendo que... Obrigado pela parte, vereador Schneider. Eu não disse que tem ilegalidade. O que eu disse foi porque está havendo uma controvérsia de informação. O líder me traz uma informação que o gestor do contrato é o Cássio, secretário de transporte. A minuta que eu recebi do contrato, quem assina o contrato é o Antônio Júnior. Então, se estão pedindo uma suplementação de crédito para o transporte coletivo e a assinatura é da Secretaria de Governo, eu não estou entendendo por que estão fazendo esse remanejamento. É só isso. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra a vereadora Roberta Brito.
Senhor presidente, novos vereadores, só para esclarecer, a única secretaria que faz gestão do seu dinheiro, por lei, é a Secretaria de Saúde. As outras, realmente, é o secretário administrativo ou quando demanda o executivo. Em questão de planejamento, quando foi se criado as secretarias, criou as secretarias. Por que está mandando essa previsão orçamentária para a gente agora? Porque criou a secretaria, só que para essa secretaria ter essa previsão orçamentária tem que passar pela Casa de Leis. Não tem como, dentro do projeto, já incluir isso tudo. Primeiro cria a secretaria e depois vem essa previsão orçamentária. Porque quem autoriza as previsões orçamentárias somos nós, vereadores, né? Conforme a LOA e o PPA.
Só para eu concluir.
O que acontece? Essa previsão de 500 mil, é uma previsão, não está mandando dinheiro 500 mil para a secretaria, não. É uma previsão que pode gastar até esse valor com a manutenção do transporte público. Aí se fala, mas por que essa previsão tão alta? Conforme a demanda da Secretaria de Transporte, ele manda, né, para o Executivo, junto com o Antônio Júnior, e ele joga uma estimativa aí de 10% a 20% a mais. Porque vamos supor que ele manda uma previsão de 150 mil, só que a secretaria gasta 200. E aí ele fica no orçamento amarrado. Aí vai ter que toda vez estar chamando o extraordinário, porque ele está precisando dessa previsão, tem o dinheiro. Mas se não tiver a previsão, ele não consegue gastar. Não tem como. Pode chegar lá com essa emenda aqui de 1 milhão para a Secretaria de Transporte. Se não tiver a previsão orçamentária, ele não pode gastar esse dinheiro. Com dinheiro em caixa, não pode gastar esse dinheiro. Então, eles mandam um pouco acima, de 10% a 30%, para não ficar com o orçamento amarrado. Porque, senão, ele toda hora vai ter que... Não, a previsão que mandou de 100 mil não deu. Vamos mandar outra extraordinária, porque não precisa de, no mínimo, mais 50 mil. A de 50 mil não deu. Vamos mandar outra. Então, ele já manda essa margem acima. Para ter uma ideia, em 2019, a gente aprovou a previsão orçamentária para gasto da prefeitura, no geral, executivo, com todas as suas secretarias, foi aprovada nessa casa aqui, a LOA, a previsão foi de R$ 307.585,922. Só que foi gasto R$ 222.997.248,98. Então, é uma previsão. Por quê? Se a gente faz uma previsão de 200 mil, não, vamos aprovar uma previsão aqui só de 200 mil.
E aí amarra o prefeito em tudo, não só o prefeito, para a prefeitura, para todas as secretarias, para mandar um novo projeto pedindo mais previsão para rodar o orçamento das demais secretarias. Então, essa questão é a previsão. Este orçamento já existe, não está se criando, não está se implementando mais o orçamento de 1 milhão e 290 mil. Ele já existe dentro do gabinete do prefeito, que foi tirado, que tem a previsão dentro do gabinete dele, já pautado dentro do planejamento. Então, ele tirou 500 mil de previsão, não de dinheiro, do gabinete dele e tirou também 790 mil da Secretaria da Fazenda. Que dentro da Secretaria da Fazenda, só para os senhores terem ideia, a previsão orçamentária dentro da Secretaria da Fazenda é de 4 milhões e 506 mil, mais alguns quebrados aqui. E ele tirou da previsão orçamentária de 2 milhões e 400, que está dentro da pasta do jurídico da Secretaria da Fazenda. Então, assim, nós estamos falando não em valores absolutos. Ah, está mandando esse dinheiro para a Secretaria. Não, a gente está falando de previsão. Previsão, pode se gastar. Eu dei até o exemplo, eu conversando com o CIEI, né, CIEI, a gente estudando o projeto, eu falei assim, olha, vou fazer uma viagem lá para o Bezerra. A minha previsão orçamentária é que eu vou gastar lá de 100 reais. Eu chego lá, eu gastei só 20, eu não tenho nem esses 20 reais para pagar. Eu tenho que ligar para o meu gabinete depositar, ir atrás do recurso, depositar esse dinheiro para eu poder pagar. Então, a previsão é isso, é uma previsão. Não é que vai se gastar esse 100%, não é que tem esses 500 mil, não é que tem esse 1 milhão. E não está se criando, está remanejando. E tem que... quando criou a secretaria, não veio adotar essa previsão, porque tem que passar tudo que for de orçamento, dotação orçamentária, que for mexer na lua e na PPA, tem que passar aqui para essa casa.
Então, a questão, vereador Roberto, não é se a validade ou não da ação do prefeito, a questão é a falta de planejamento. Como eu falei antes, as secretarias foram criadas em sessão extraordinária. Precisava criar em sessão extraordinária? Na minha opinião, não. Talvez a opinião do prefeito seja diferente. Mas se tivesse passado por uma comissão que avaliasse o impacto financeiro da criação das novas secretarias, já se chegaria aqui, nesse momento de discussão de uma transferência de previsão orçamentária, já com o discurso pronto. Já foi avaliado por uma comissão, já existe um parecer de uma comissão, porque é para isso que servem as nossas comissões. É para avaliar projetos. Então, as nossas comissões deixam de funcionar no momento que o prefeito fica mandando esse tipo de tema para ser discutido em sessão extraordinária. Entendeu? Um projeto para ser discutido e aprovado em sessão extraordinária. Esse é o meu questionamento. Entendeu? Por que não se deixa uma coisa como uma criação de secretaria para uma sessão ordinária, onde nós podemos discutir, passar para as comissões discutirem, gerarem um parecer... E aí definir o que realmente é válido ou não é válido, ao invés de a gente ficar aqui discutindo até essa hora coisas que poderiam ser discutidas nas comissões. Entendeu?
Só um passo, vereadora.
Sim.
Só para salientar o novo colega, o planejamento do orçamento é de um ano para o outro. Como o prefeito viu a necessidade de criar mais secretaria pelo decorrer do trabalho, e certo é que numa divisão que teve de uma secretaria virar três, o trabalho é muito mais eficiente. É igual quando se fala assim, por exemplo, a representatividade de 10 vereadores não é igual à representatividade de 19 vereadores. Você entendeu? Então é por isso que foi criada, e ela tem que ter o orçamento, inclusive o orçamento geral, anual, ele é muito a mais do que a previsão. Por exemplo, tem uma previsão hoje de 200, igual eu falei, pode olhar que no orçamento geral é 400 milhões, você vê, tem que ter a sobra no orçamento. É por isso que foi criado e agora fez a relocação de uma secretaria para outra, onde vai estar atendendo aí a nossa comunidade. Muito obrigado. Colega vereadora.
Obrigada, líder. Só para acrescentar a fala do doutor João, É, como o Mundim bem explanou, esse orçamento, doutor João, pode acalmar seu coração, que ele vem em ordinária, que é a LOA, né? Que a gente vota, faz-se tramita normal, a gente tem que votar até setembro. Então, o porquê que está pedindo essa previsão orçamentária dentro dessas secretarias? Porque se a gente não votar, se a gente não votar agora, tem que esperar para tramitar a LOA quando o senhor fala da falta de gestão. Porque se não votar agora dessa forma, a gente tem que esperar tramitar, vir a LOA para incluir esse orçamento, para desenrolar só em setembro. Aprovou em setembro, só a partir daí as secretarias vão começar a conseguir trabalhar com essa previsão orçamentária. E aí acabou o ano. E aí não tem a patroa na zona rural, não tem os outros...
Né, parte,
as outras partes fazendo a limpeza da cidade, porque não tem dinheiro para orçamento. Então, foi isso. É isso que acontece. Trava-se toda uma secretaria.
O meu questionamento não é agora destinar recurso para as secretarias. É por que isso não foi feito uma previsão de recurso lá atrás, quando foi criada a secretaria?
Não existia a secretaria.
Então, quando foi criada a secretaria...
Estava em período eleitoral, ano passado não podia.
Que
entendeu?
As secretarias deveriam ter sido criadas. Claro, é a opinião do prefeito, mas é a minha opinião pessoal, eu discordo que elas deveriam ter sido criadas ali numa sessão extraordinária. Por que que não deixou para votar esse ano? Tá, essa é a minha fala, já que ele já vinha de um outro mandato e estava entrando no novo mandato, então é o mesmo prefeito, não tinha necessidade dessa pressa toda. Tá?
Por isso, até por ele vir de um outro mandato, ele sentiu, junto com o secretariado dele, essa necessidade de fazer esse desmembramento, porque aí não anda a limpeza da cidade, não anda a zona rural, não anda nada conforme tem que andar, fica tudo travado.
Mas por que não escutou a opinião dos vereadores em comissões, avaliação de comissão? Essa é
não,
a minha,
não podia, ano passado, doutor João, devido ao processo eleitoral, ele não podia mandar esse projeto, nem se fosse para tramitar normalmente. E aí ele ia travar as secretarias de novo, para tramitar normalmente esse ano, a gente ia conseguir desenrolar lá para março e as secretarias iam conseguir trabalhar lá para junho, julho, setembro, Deus sabe lá quando. Enquanto isso, quem sofre é a população. Então, essa foi a necessidade da extraordinária. Assim que acabou o processo eleitoral, que ele poderia colocar um projeto desse em pauta, ele colocou. Ele viu a necessidade, junto com o secretariado, da urgência de se criar essa secretaria. Se o senhor fizer um levantamento em Valparaíso, Senador Canedo, que são cidades com município com população até um pouco menor do que Formosa, tem uma ou duas secretarias a mais do que tem aqui, do que no organograma atual de Formosa. Porque é a necessidade que os executivos vêm sentindo de estar se desmembrando para desenvolver o serviço com eficácia.
Só para cumprimentar a vereadora. Sim, nós, como diz o outro, o vereador é da base da independência, ele sempre vai discordar da situação da base. Mas eu queria, só num desafio, lembrar lá no passado, que teve um vereador aqui que ele votou tudo contra um prefeito, e quando ele era vereador. E quando ele virou prefeito, ele queria que os vereadores aprovassem todos os projetos dele. Quem sabe aí o nosso colega vereador... É novo, começou agora na carreira política, quem sabe não pode chegar a ser gestor. E às vezes essas eficiências com mais capricho, com mais zelo, às vezes possa acontecer, mas não é dessa forma que acontece hoje. Tem coisa que de imediato tem que fazer uma suplementação orçamentária, isso não tem jeito. Tem que ter, e a gente tem que ser... E eu naquela salientar aqui, vereador, por 3 anos consecutivos, se não fosse a oposição, não tinha aprovado o orçamento nessa casa. E nós não teve a irresponsabilidade de não ajudar a aprovar, não. Eu chamei a responsabilidade e aprovamos, porque se não tivesse aprovado o orçamento para o ano seguinte, não ia ter. Então, por isso que a gente vê com bons olhos aí o remanejamento aí desses recursos à secretaria, porque certamente vai ser pertinente, com certeza, não. Muito obrigado aí, vereadora.
Uma paz, vereadora.
Sim, vereador.
Só para contribuir, nós fizemos o curso lá de lei orçamentária e o professor lá é um dos melhores do Brasil. Ele explicou que todo prefeito faça a lei de orçamento acima da arrecadação para não correr o risco de responder para o crime de improbidade administrativa e responsabilidade fiscal. Então, não quer dizer que ele vai usar os 500 mil. Cabe a nós fiscalizar. né, o que ele for usando, nós vamos fiscalizando. Só isso.
E está até menor, vereador, porque na época do Itamar a previsão era de 400 mil e agora na época do Gustavo foi de 322. Sim, vereador Clésio.
Muito obrigado aí, vereador Roberto, pela parte. É, agora a gente pode também cobrar da secretaria, porque vai haver recurso, né, para fazer os trabalhos aí na cidade. Inclusive, a Secretaria de Parques e Jardins tem 7 funcionários só. É difícil, não dá conta de fazer o trabalho da cidade, né? É, mas aumentou lá, diz que agora tem 7. Mas ali precisava no mínimo 40 para dar conta da cidade. Você sabe que tem muito canteiro, muita praça, e este período chuvoso, a braquiária cresce muito rápido, né? E a gente pede lá o Sejão, que tem atendido ele muito bem, mas não tem funcionário para trabalhar, então a gente tem que entender. Então hoje, esse remanejamento desse recurso, a gente tem como cobrar mais aí do
da
secretário.
Da previsão, né? O recurso ainda não chegou.
É justo, a previsão, mas é o recurso, né? Muito obrigado aí pela parte.
Obrigada, senhor presidente.
Obrigado aos colegas. O Clésio já pegou a parte. Eu quero também só dar um esclarecimentozinho, vereadora. Assim, a importância ali do governo desse projeto e nós ficarmos sabendo do que está indo para as secretarias. Porque o Clésio já foi secretário, a dificuldade, por exemplo, da área de transporte, que a gente sempre teve, é exatamente não saber o que tem lá, né, Truvão? Não saber o que tem lá para que seja. Ou seja, quantas vezes que ficou uma máquina quebrada, 2, 3 meses, dizendo, talvez, o financeiro que era por falta de dinheiro, licitação. Ou seja, hoje a gente sabe que a secretaria tem tanto lá, viu, Truvão?
Presidente, uma parte.
A gente sabe que a outra tem tanto. Então, ô Mundinho, isso é interessante, a gente desburocratizar isso aí e, na hora que a máquina quebrar, a gente saber que tem um recurso para arrumar essa máquina. E o secretário saber disso, né, Com? Acho que é muito importante essa questão.
Presidente, nós estamos prova viva disso. Tivemos agora na Zona Rural os 3 vereadores e vimos a dificuldade desse povo da Zona Rural, nas 2 GO. Inclusive, o amigo que você aí, o carro dele quase capotou lá, né? Tive que ser resgatado por outro carro. Então, a gente viu de perto. A vereadora Roberta resgatou.
Eu resgatei, ainda caí não.
Inclusive você caiu.
E eu ajudei, coloquei a corda lá.
Inclusive vocês viram a dificuldade desse pessoal. A gente vai lá, eu fui lá várias vezes, o Mundim, o vereador Neymar, ia várias vezes o presidente, mas esse povo está lá todo dia, gente. O transporte roda todo dia. A escola, quando está tendo aula presencial, roda todo dia, aí de volta. É isso que eu queria falar.
Beleza, obrigado, Truvão. Era só para esclarecer isso aí, que nós sabemos e a importância, e a gente parabeniza o prefeito por estar aí dando essa claridade para todo mundo, né? Ou seja, disponibilizando, acho que todo mundo sabe disso aí, e a importância que o prefeito, da gestão do prefeito, ou seja, nós sabemos que o prefeito quer trabalhar, né, líder do governo, isso é interessante. E aí, isso que eu queria dizer.
Presidente, como eu não posso apartear o senhor, que o presidente ele é imune, né, de aparte, eu quero só uma palavrinha, só de 1 minuto. Aí. É só quando Vossa Excelência fala assim, de desinformação. E aí eu quero até parabenizar os vereadores da Independência, que teve aí a Secretaria de Saúde vendo as coisas, vendo de perto como é o trabalho, como funciona, entendeu? É da mesma forma nós, vereadores da base, quando pensar, vamos ver o que está acontecendo, o de bom, o que seja lá na Secretaria de Transporte, de Educação. Acho que a eficiência dos vereadores, e aonde eu friso, sempre eu prezo pelo bom trabalho dos nossos vereadores e vereadora, porque muito se bate, muito se fala, mas ver os trabalhos e valorizar o trabalho dos vereadores são poucas pessoas. Tem muita gente que acredita, mas poucas pessoas têm o motivo. Que você pode fazer o que for que não agrada. Então, a gente parabeniza quando tem um trabalho eficiente. Vereadores buscando os recursos públicos no Estado, no governo federal, organizando junto com a administração pública os recursos sendo aplicados. entendeu? Vendo as melhorias, com só as demandas para o município, não só para a zona rural, mas também a zona urbana da nossa cidade. Então, eu parabenizo pelo brilhante trabalho. Nós esteve aí esses dias agora, como diz o outro, no dia de carnaval, visitando a estrada, da mesma forma os vereadores, no dia de quarta-feira de cinza, esteve na Secretaria de Saúde, mas isso aí é o trabalho e tem que realmente fazer jus aí aos nossos eleitores, aos votos que nós temos, para mostrar que a responsabilidade do vereador é dia e turnamente. Hoje o Marquinhos estava na rádio, hoje ele mesmo falou que às vezes o plano do governo do estado e do município tinha que ser mais apertado, porque o que cobra de vereador, o que pede vereador, intervenção, que isso não pode ocorrer, intervenção de vereador nessas demandas, pedido de UTI, de urgência, entendeu? Então, esse é o trabalho. O vereador já tem aquele ditado, o vereador é o último que fala, mas o que apanha é primeiro. Vocês podem colocar na noção aí que é dessa forma, e é o primeiro a ser procurado nas demandas para poder ser resolvido. Então, eu mesmo, no dia de hoje, quero parabenizar numa sessão extraordinária, igual muitas pessoas falam, não, eles recebem metade a mais no salário. Em 2012, um projeto da minha autoria, com o meu presidente, fez a extinção desses recursos de pagar verba extra por extraordinário. Então, quer dizer, eu tenho que parabenizar os vereadores por estar aqui hoje, numa sessão extraordinária, todos os vereadores presentes.
Líder, posso dar uso da palavra? Só um minutinho.
Sim.
O senhor citou meu nome aí e o senhor falou muito bem. Nós somos da bancada da Independência. De 5 projetos do Executivo que estamos votando aqui hoje, toda a bancada da Independência já votou a favor neles. Então, nós estamos aqui para contribuir com o Executivo. Nós não somos oposição radical, vamos votar só porque somos contra, não. Eu quero ver aqui o dia que a bancada da base do prefeito vai votar numa emenda nossa. Porque nós estamos aqui é para ajudar o prefeito, é para ajudar a sociedade. Esse é que é o nosso foco, esse é que é o nosso objetivo. E as emendas da bancada também, da base, quando chegar aqui, eu também vou votar a favor. Porque se for bom e tiver um erro lá do Executivo e mandar para cá e tiver que emendar, eu também vou votar a favor. Porque nós estamos aqui é para melhorar a nossa cidade. Não é só no discurso, não. Nós estamos fazendo isso é na prática. Estamos atentos, estamos correndo atrás, estamos solicitando informação, estamos dando sugestão e estamos no nosso trabalho, no nosso papel. Então, quero parabenizar toda a casa e o senhor falou bem, o prefeito Gustavo Marques decretou 30% em algumas igrejas, em outras. Eu acho que teria que ser maior o decreto, poderia ser 50%, 60%. O Com falou bem que o povo precisa trabalhar, mas nós também precisamos cuidar da vida. O povo relaxou em Formosa e virou uma casa da Mãe Joana. Você passa em frente aos bares aí, então ninguém está de máscara, ninguém está preocupado com mais Covid, e vira e mexe uma pessoa, liga desesperada, pelo amor de Deus, me ajuda, liga lá em Goiânia, vê se consegue uma vaga de UTI, meu pai está lá e tal. Aí é tarde, já não tem mais jeito. Formosa já tem 10 leitos de UTI, já está os 10 cheios, Lusiânia tinha 10, agora já tem mais 10 e também já está cheio de novo, isso aí vai dar problema. Então, eu acho que precisa de segurar mais aí para poder cuidar da vida. Obrigado, seu líder.
Quando o senhor fala que todos, nem todos, porque teve os projetos que foram votados contrários. E lembrando que é 30% de 100% que pode, hoje, 100% que, só 30% hoje que pode estar frequentando. Por exemplo, a sua capacidade é 100, só pode 30 pessoas.
Isso.
Então, só isso para salientar aí. Mas a vida do vereador ela não é fácil, entendeu? A gente tem uns desafios na vida e esse desafio é feito e a gente tem que cumprir com responsabilidade, com presteza aí a nossa população. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradecer mais uma vez aos nobres. Vamos passar então para o vereador Hélio colher os votos do último projeto, em segunda e terceira fase.
Dando início à colheita dos votos, como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora Delegada Fernanda?
Pela falta de planejamento do Poder Executivo, eu voto não.
Como vota o vereador João Batista?
pelo já exposto aqui durante um bom debate. Agradeço a todos pela oportunidade de debater com vocês todos. Meu voto é não.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Colocando meu voto, eu cheguei aqui com o intuito até de eu ler o projeto, de votar. Não, mas eu vou votar sim nesse projeto e eu acho interessante.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota a vereadora Kátia Rodrigues?
Voto sim.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Como o subtenente Clésio falou, eu tinha algumas dúvidas com relação a esse crédito especial aí, esse crédito suplementar adicional aí, mas foi esclarecido algumas dúvidas e eu acho que é pertinente a fala do líder, pertinente a fala da vereadora Roberta, o questionamento do doutor João, eu vou votar sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
De acordo com todas as falas e pensando que no nosso papel enquanto vereador, nós precisamos ter a liberdade do Poder Executivo para fiscalizar, porque esse é o nosso principal papel, tendo em vista essa fiscalização que eu vou fazer, né, e com todos os vereadores, eu voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Eu encaminho meu voto. Parabéns, Clésio. Você esteve na pasta, seu voto é consciente. Meu voto é sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Waldson José?
Voto não.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
O vereador Hélio Dirassi chegou, também vota sim.
Projeto aprovado, com 15 votos sim e 3 não. É isso, secretário? Quero agradecer a todos pela presença, quero agradecer à imprensa, à filmagem, dizer para os novos vereadores que provavelmente a próxima sessão será online. Vamos estar avisando, vamos estar providenciando a webcam para todas as salas aí dos vereadores e vamos estar... Provavelmente aí, porque aqui está meio complicado esse negócio. Nós estamos muito próximos dos outros. E aí, a Roberta já está até tossindo aqui, já do meu lado. E nós vamos estar, provavelmente será online, viu? Mas a gente vai avisar para todo mundo, tá bom? Obrigado a todos. Não tendo mais pauta, tendo mais nada a declarar, declaro oficialmente encerrada a sessão extraordinária. Muito obrigado.